Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, passemos à leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Luciano, vereador, primeiro secretário Paulinho, vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Assoto, que por gentileza faça a leitura.
Boa noite a todos e a todas. Expediente do Executivo. Ofício subscrito pelo secretário Executivo Antônio Carlos Esteve Pereira ao presidente desta Casa Legislativa em resposta às seguintes proposições. Ofício de número 256, por intermédio do qual requer prorrogação do prazo por mais 20 dias para resposta aos requerimentos de números 32, 33 e 2022, de autoria da vereadora Tereza Suelena de Paula e do presidente Jaime Daniel, respectivamente, haja visto o grande volume de informações a serem levantadas, em consonância com a emenda da Lei Orgânica Municipal número 24/2021.
Submeto ao plenário o pedido de prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Ofício de número 283, em atenção à indicação 2007/2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, por intermédio do qual encaminha respostas enviadas pelo agente fiscal de postura, senhor Eustáquio Vieira Garcia, por meio da CI número 037/2022, ocasião em que informa que a emissão de notificações anexas abrangente todos os terrenos em situação irregular no bairro solicitado. Leitura das indicações. Indicação de autoria do vereador Brás Fernandes Silva, Brás da Máquina. Indicação 401. Colocar iluminação pública e iluminar e colocar lixeira no parquinho infantil localizado na rotatória do bairro residencial Oliveira. Indicação 413. Fazer o recapeamento da Avenida José Paulino da Costa e uma operação tapa-buraco na rua Eduardo Araújo Santos e também no começo da rua João Fonseca, a partir do número 29, bairro Vista Alegre. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguinhos. Indicação 403. Fazer a troca de lâmpadas no bairro Colinas Parques, na rua Doutor José Maria Soares, referente ao poste que se encontra localizado à frente do número 241. Indicação de autoria do vereador Ivanils Pereira de Andrade Ratinho. Indicação 391. Indico o senhor prefeito municipal, na forma regimental, que interceda junto ao setor competente, a fim de viabilizar a conclusão do asfaltamento na rua Oswaldo Ors, ambos no bairro Morada do Sol. Indicação 392/22. Assunto, fazer o recapeamento descente à rua Joaquim Bento de Souza, no final da rua, bairro Jardim Aeroporto 2, a partir do número 131. Indicação de número 412. Destinar recursos à entidade denominada Grupo Conviver, com o intuito de que a referida instituição possa concluir a construção de sua sede, considerando que a atual não atende aos anseios da instituição. Indicação de autoria do vereador José Cardio Moraes Carlinho Verdemar. Indicação 394. Que interceda ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de instalar um parquinho de madeira na área verde da pista de caminhada do Jardim Tropical no local da foto anexa. Indicação 395. Instalar lâmpadas dos postes existentes na rua Tiradentes, no 3.500 a 3.800. Bairro Jardim São Carlos. Fotos anexos. Indicação 406/2022, colocar uma passagem elevada de travessia de pedestre na rua Presidente Arthur Bernardi, próximo ao número 101, em frente à farmácia de manipulação alfenense. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, Cátia Goiatá. Indicação 389, que interceda ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de trapar os buracos da residencial Porto Seguro, Náutico Clube. Os munícipes se mantêm inertes diante da necessidade de prestar os devidos reparos, colocando em risco os moradores e frequentadores. Esta mesma indicação foi feita em outubro de 2021, de março de 2022, e até o momento não foi solucionado o caso. Indicação 396/2022, fazer o projeto Caneca Amiga, onde todos os setores da prefeitura e suas respectivas secretarias adotem o uso das suas próprias canecas para o consumo de água e outros. Indicação 397, tampar uma vala na rua João Brasilino Terra, próximo ao número 101, no bairro Jardim Elite. Indicação de autoria do vereador Luciano Guilherme Felipe Li, Luciano Solar. Indicação 393. Assunto: que interceda o setor competente a fim de verificar a possibilidade de realizar as trocas de lâmpadas nos seguintes endereços: Rua Amélio Silva Gomes, em frente ao número 239, no centro; Rua Casimir de Abreu de Andrade; Rua Casimir de Abreu, no bairro Jardim São Carlos; na Rua Augusto Teodoro, centro; Estrada do Pântano, Distrito Industrial, verificar a possibilidade de colocar mais postes de iluminação na via, além de da necessidade de trocar os postes localizados também na Avenida Jovino Fernandes Salles, em frente aos números 761, que se encontra danificado. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga. Indicação 390. Assunto: que interceda ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de realizar a instalação de lixeiras novas ou fazer a manutenção das lixeiras danificadas em todas as praças e quadras esportivas de Alfenas, principalmente onde estejam acontecendo as atividades escolares. Indicação 410. Assunto: realizar uma limpeza geral e a poda do mato que se encontra em cima da calçada da Rua Américo Totti, no bairro Jardim Aeroporto 2. Indicação 414. Fazer a limpeza e a sinalização do trânsito, assim como a colocação de uma academia ao ar livre e um parquinho no Jardim Eunice, nas proximidades da Rua José Alves da Silva, entre os números 493 e 481, no local da foto anexa. Indicação do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 398. Consertar a canaleta e um bueiro na Rua Emília Pereira Esteve, em frente ao número 483, bairro Jardim Alvorada. Indicação 409. Fazer a calçada passeio na Rua Américo Totti, ao lado da área verde, no sentido subida, do lado direito do bairro Jardim Aeroporto. Indicação 411. Colocar um abrigo de ônibus na Rua da Amizade, em frente à creche São João da Escócia. Indicação de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro. Indicação 407. Melhorar a iluminação pública da Praça Rachid B. Saliba. Indicação de autoria da vereadora Tereza Suelena de Paula. Indicação 402/2022. Assunto: fazer o recapeamento asfáltico das ruas Progresso e América, no bairro Cruz Preta. Indicação 404/2022. Realizar a poda e realinhamento das árvores que compõem a arborização da via pública, em especial em toda a extensão da Rua da Liberdade e em frente aos números 295, 296 e 554. Indicação 405/2022. Assunto: providenciar junto ao setor responsável a limpeza da rua e retirada do mato que cresce junto aos meios-fios, em toda a extensão da Rua Gabriel Moura Leite, bem como a notificação dos responsáveis para realizarem limpeza de alguns terrenos que na mesma rua, em especial do localizado ao lado do número 698. São essas, presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. O senhor Sandro Siqueiro, reitor da Unifal, e o professor Carlan, da Unifal também. E cumprimento todos no nome do senhor Fabrício Cáceres, secretário do Clima, a imprensa, os assessores e o público presente, e quem nos acompanha pelas redes sociais. Minha indicação nessa casa hoje, solicito o recapeamento da Avenida João Paulino da Costa e a Operação Tapa Buraco na Rua Eduardo Araújo dos Santos e a Rua João Fonseca, no bairro Vista Alegre. Recapeamento lá da José Paulino da Costa, já fez o trevo, está muito bonito, parabéns para o prefeito. É a entrada da nossa cidade, né, o cartão postal, então tem que recapear aquela rua, porque tem muita rachadura no asfalto. Eu estava dando uma olhada lá, e o povo está pedindo, então eu acho que está para a gente poder fazer, o executivo fazer isso lá. É, a outra indicação também, solicito colocar iluminação pública e instalar lixeiras no parquinho infantil, no bairro Residencial Oliveira, e também no bairro Pôr do Sol 2 e no Jardim São Paulo, porque as crianças lá estavam brincando, lá já estava escuro, então essa iluminação vai ser bem-vindo para eles. Né? Agradecer aqui o Sr. Dionísio por ter limpado lá a creche do Anzinique, em roda ficou muito bom, parabéns, Cid Lobão. E se você puder dar uma atenção ali nas costas do Polivalente, está meio suja as ruas lá, o pessoal está cobrando, eu andei lá, conversando com muita gente, se você puder dar uma força para nós lá, eu fico grato. E também, dar os parabéns também aqui para todas as mães, né, que foi o dia delas ontem, né, um dia muito maravilhoso para cada mãe, né, do Alfenense e do nosso Brasil também. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite, senhor presidente. Caros colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente em geral, pessoas também que nos assistem em casa, pela internet. Senhor presidente, eu gostaria aqui de falar da minha fala nessa noite, até quero lembrar aqui que eu fiz uma indicação há 2 meses, ou pouco mais, não tenho lembrança, da troca de lâmpada de mercúrio de sódio para LED no bairro Novo Horizonte. Hoje está sendo trocada, todo o bairro ali vai ser tudo com iluminação LED. De hoje para frente, se não der para fazer todo o bairro, mas vai até amanhã, eu tenho certeza que eles terminam ali esse serviço da troca dessas lâmpadas. E também, senhor presidente, eu gostaria de deixar claro aqui que eu tenho encontrado muitas pessoas que moram na roça. E as pessoas que moram na roça, nem só aqueles que trabalham ou vêm para a cidade trazer qualquer coisa para a cidade, que não, algum material, ou trazer verdura. Tem muitas pessoas que plantam, têm suas hortaliças, vêm trazer para o mercado e fim de semana nós não temos estrada na roça. Acabou. Então nós foi terceirizado aqui para a empresa, tocar para essa empresa, tocar, que todos nós sabemos, tocar todos os serviços rurais, das estradas rurais. Não está acontecendo, porque tem, a mim parece que tem 2 máquinas niveladoras, patrola niveladora. Uma está na estrada que vai fazendo a harmonia até a lidada que vai para a harmonia, da vista grande à harmonia, e a outra está quebrada. Enquanto isso, nós não temos outra máquina para socorrer essas pessoas, senhor presidente, que moram na roça. Não está tendo condições de chegar, ter acesso até a cidade. Não é só essas pessoas que moram também. Tem as Kombi, tem vans que vai buscar as crianças nas roças para vir estudar. Estão tudo reclamando que não tem estrada, senhor presidente. Até quando nós vamos ficar na situação que está? Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui, que o prefeito arrumasse uma máquina que nós temos aqui, a gente tem visto ali ela encostada, quebrada, para dar uma ajudada para o secretário que está nessa área, pegar e ter essa máquina e para dar um jeito de arrumando essas estradas. Pelo menos as estão piores. Entendeu? Porque não está tendo condições. Eu fui numa estrada há poucos dias aí, num bairro aqui no Santo Mé, eu não tive condições, quase eu saí fora daquela estrada com o carro. Começou a pegar e não estava dando nem rotação, porque saí de um buraco e estava numa valeta. E já está pedido há mais de 1 ano isso aí, senhor presidente. Aquele pessoal que mora ali não está tendo condições mais de vir aqui na cidade. Estão presos. Olha, nós temos que reagir, nós temos que agir nisso aí, senhor presidente. Essa é a realidade. Então, deixo o meu apelo aqui, que arruma a máquina, ou essa empresa põe as máquinas, compra mais máquinas, põe para fazer essas estradas, ou a prefeitura tem que dar um jeito de retroagir esse contrato, que foi que nós fizemos aqui, que foi terceirizado, assuma as estradas rurais para dar em ponto certo para essas pessoas ter acesso à nossa cidade, principalmente as Kombi e também as vans rurais. Viu, senhor presidente? É isso aí.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa. Queria o doutor Antônio Carlos aqui, o secretariado, o Pedro Etapeuan, o Roberto, setor de licitação, grande amigo Tuca aí, que vem fazendo um grande trabalho também na limpeza da cidade. Lobão, que todos aqui nós já conhecemos, a imprensa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, todos nós sabemos que com asfalto, o asfaltamento da Vista Grande até na balsa, o fluxo de carro vai ser grande. E com certeza nós vamos precisar de uma balsa grande, que seria muito caro, ou um reboque. Então, eu tive em Delfinópolis, na sexta-feira, verificando o serviço é muito bem feito, e fora a economia que vai gerar para a nossa cidade, caso a gente conseguirmos trazer esse reboque para Alfenas e uma prancha. Eu queria, Isabela, que você passasse para nós, por favor, ali, esse vídeo que eu fiz lá em Delfinópolis.
Nós estamos aqui em Delfinópolis. Olá, pessoal. Nós estamos aqui em Delfinópolis, aproximadamente uns 200 quilômetros de Alfenas. Estamos aqui no porto de Delfinópolis. Queria agradecer aqui prontamente o Gustavo nos recebeu, que é o coordenador da balsa. E sabemos que o asfalto que vai ligar Alfenas ao porto da balsa da Harmonia, o fluxo de carro vai ser grande. E a balsa nossa é pequena. Eu estou aqui para mostrar para a população de Alfenas o que eu vou, dia 18, em Brasília, reivindicar do deputado federal Dimas Fabiano, é o rebocador. E mais a prancha. Esse rebocador, a Furnas fornece, e a prancha a prefeitura tem que comprar. O valor é aproximadamente 800 mil. É onde que eu vou no deputado Dimas Fabiano reivindicar uma emenda parlamentar para que a nossa população seja bem atendida lá no porto da Balsa da Harmonia. Esse aqui é o Gustavo, ele pode falar mais um pouco sobre esse rebocador e sobre essa prancha, né, Gustavo?
Aqui em Delfinópolis, que é a cidade que esse rebocador, a gente já tinha muito problema também com fila, com movimento. Aí depois que veio esse rebocador, ele ajudou bastante, porque ele tem uma capacidade maior, de 28 carros, carros de caminhões, até mais de 300 toneladas, 333 toneladas. E além disso, ela é uma balsa mais rápida do que as outras, né? Então, ela realmente tira muito fluxo, ela adianta bastante o serviço e ajuda bastante.
Vale ressaltar também a economia do óleo diesel, né? Que a balsa ela é movida a diesel. E essa balsa com 28 carros, a nossa balsa acho que é 6 carros, é para você ver a diferença da quantidade que é transportada de um lado para o outro. Queria agradecer a todos e um ótimo final de semana.
Então é isso, senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui que nos assistem. A gente tem que correr atrás sim, dia 18 estarei em Brasília, no gabinete do deputado Dimas Fabiano, já está agendado já minha ida a Brasília. E uma de minhas reivindicações vai ser essa. Espero que essa reivindicação, que o deputado encaminhe para nós essa emenda, uma emenda de 800 mil, não é uma emenda tão alta, e que vai ajudar muito a nossa população e economizar também o diesel, conforme falei, e talvez também uma nova equipe. Porque se aumentar muito, se a gente não tiver esse rebocador mais a prancha, vai ter que ter outra balsa. Aí vai precisar de uma nova equipe e consequentemente, vai ter novos gastos. Então, essa vai ser a minha reivindicação, que estarei lá dia 18. Uma outra indicação que eu fiz aqui também foi a respeito do Grupo Conviver. Tive uma reunião com o pessoal do Grupo Conviver, conheço há muito tempo o pessoal. O pessoal é voluntário lá. Mesmo sendo voluntário, eles ainda conseguem pagar ainda a conta de água, a conta de luz e também o aluguel. E eles estão terminando o barracão lá no Jardim América, porque o local aqui é muito pequeno. São 40, 50 assistidos com deficiência visual. Então, eu espero que o Fabinho dê uma olhada certinho por essa indicação e, se puder encaminhar os 15 mil de subvenção para essa entidade, será bem-vinda. E, com certeza, vai ajudar muito essas pessoas que tanto necessitam, que são essas pessoas com deficiência visual. Eu queria também falar, aqui o doutor Antônio Carlos está presente, nós temos um abrigo ali do Fetur, ali na Praça Tereza Carvalho. Esse abrigo não está servindo para nada, na realidade, o doutor Antônio Carlos. Ali tinha um ponto de táxi, e o que foi acordado com os taxistas é cada ponto ter um abrigo, só que ali o ponto não existe mais. Então, se fosse possível pegar esse abrigo e colocar em frente à Igreja Aparecida, seria de uso bem melhor, porque esse abrigo ali na Praça Tereza Carvalho, ali que fica de frente a uma loja lá, não está servindo, o pessoal nem senta, tem um banco ao lado lá. Então, se pudesse remover esse abrigo e colocar em frente à Igreja Aparecida, seria de bom aproveito. Queria desejar a todos aí uma ótima semana, a todos os vereadores, a todos que nos assistem em casa, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ratinho. Com a palavra, vereador Carlinho Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, a todos que nos ouvem em casa, a todos os vereadores, a todos os presentes, sejam muito bem-vindos. É, Antônio Carlos, Eolando, Pedro Tapuã aí, o Sidney, Tuca, o Robertinho, a Lília, o Matheus da Pesca, o Rodrigo aqui também. Agradecer a presença do Alexandre Bombeiro, um grande amigo nosso, o Alexandre Emergente. E começar, senhor presidente, falando aqui de algumas pessoas que nos reclamam demais, até o Dunga falou semana passada, eu não tive como vir, sobre a Copasa, né? Nós temos muitas reclamações que, de acordo com as pessoas, assim que trocaram o hidrômetro, né, a conta começou a vir altíssima. Até o caso do Alexandre mesmo, né, Alexandre? É um caso muito ocorrido na cidade de Alfenas. Então, pedimos para que a Copasa reveja, né, essas tarifas e ver o que está acontecendo para a gente não ter tanta, tanta reclamação aqui. Ô, Isabela, pode passar aí, pode, o que você passar aí eu falo. Eu gostaria de parabenizar, senhor presidente. Passei aqui no final de semana, próximo à escola Samuel Engel. Não sei quem fez, mas olha só que bacana. Vários balanços, né, nessa área. Pode passar de novo. Nessa área ali, próxima à mina. Ficou muito bacana, muitas pessoas balançando. Vários balanços. Deve ter uns 15 ou 20 balanços. A todo lugar, debaixo dessas árvores, pessoas balançando. Então, é uma ideia muito boa. Não sei quem fez, né? Mas parabenizar o idealizador. Pode passar outro.
O secretário Orlando disse que foi aqui, ela lá. Parabeniza Pedro, ela lá.
Eu queria ver com você, até o Braz falou que limparam ali. Antônio Carlos, Orlando, é onde eu peço há muito tempo.
Se tiver ninguém que foi feito os balanços aí, se quiser, eu falo que foi eu.
Ah, lá, Braz, ó. Não limparam. Ali o que eu cansei de pedir para limpar do lado da Zinica e que pudesse passar uma máquina ali, acertar, jogar um cascalho, acertar. Seria que teria como, Pedro? Porque olha ali, passa de novo, Isabela. Volta, aí ó, olha, as pessoas passam à noite, porque não tem iluminação, tem dois postes lá, Carlos. Se tivesse como a gente colocar iluminação, porque é bairro que liga um bairro a outro, então é muito transitado. E Pedro, olha lá para você ver, dá uma limpada e dá uma melhorada. Tem como jogar um cascalho, Pedro? Eu te agradeço. Para passar outro... Com relação, igual eu disse, muitas pessoas reclamando de quebra-mola, a gente sabe que tem muitos lugares que precisa, necessita e não está sendo colocado. Eu já fiz o pedido, estou refazendo uma passagem elevada, que é próxima ao sindicato rural, onde tem uma escola na rua de cima, então passa milhares de crianças o dia inteiro nessa rua e os veículos vêm em alta velocidade. Então, é um lugar que precisaria. Aqui... muitas reclamações, tenho reclamado também, uma vez fiz a indicação, puseram umas, aumentaram o número de estacionamento de moto do lado de lá. Vou passar outra. Olha para você ver, as motos estão ficando uma atrás da outra, não tem lugar, do outro lado também, passa outra, Isabel. Olha lá para você, tudo lotado, então não tem lugar de estacionar mais. Então eu pediria que aumentasse um pouquinho mais o estacionamento de moto, porque aqui é muito requisitado. Pode passar. Estou agradecendo o Rodrigo Pacheco, né? Em nome do Sandro aqui, pessoal da Unifal. Tinha conversado com ele sobre o trabalho que a Unifal faz, principalmente na área de fisioterapia, se teria algum recurso quase em cima da hora para ter mandado para cá. Ele não tinha, mas tinha o recurso de bancada, mandou 148 mil. Né, Sandro? Então, eu parabenizo pelo trabalho de vocês lá. A outra tem como? Isabela. Com relação a Tiradentes, senhor presidente, deixa eu ver se eu mandei para a Isabela aqui. É uma rua aí, Isabela. Tem um vídeo. Mas, enfim... pediremos que, se possível, ali próximo à igreja do Minguim, subindo na Tiradentes, tem um pedaço muito grande ali que não tem iluminação. Então as pessoas estão reclamando que passa a noite e muito escuro, o pessoal com medo, algumas pessoas já foram assaltadas, as suas próprias casas. Então eu pediria ali, e também a Frano Peixoto para cima ali, são vários... várias casas que não têm poste e iluminação próximo às suas casas. Então, a gente estudar um jeito, uma maneira, mais eficaz para que possamos colocar iluminação nos postes que já existem e dois postes que não tem ainda. Então, se for possível, eu agradeço. Agradecer a Yolanda também, o Antônio Carlos. Essa semana já vai começar novamente a Raimundo Correia e terminar Alberto Oliveira. Então, obrigado a todos. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlinhos Verdemar. Uma palavra, vereadora Kátia Laetá. Vai cantar hoje? De nada. Hoje vai cantar ou não? Ah, então. Chega o rei que é forró. Na época de frio é forró, para esquentar as canelas.
Acho que não. Ah, sim. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa casa, Casa do Povo. Hoje, especialmente, gostaria de saudar a todos através da presença do caro professor da nossa Secretaria do Clima, o professor Sandro, nosso reitor da nossa preciosa e essencial Unifal, né, que tanto faz por nossa cidade há tantos anos. Senhor presidente, gostaria de... E boa noite, vereadores e vereadoras. Desejo que todos estejam muito bem. Senhor presidente, quero solicitar a intervenção do setor de posturas junto ao nosso Poder Executivo, né, que fiscalize os abusos cometidos por alguns em relação à ocupação do solo da nossa cidade. Bela, você, por favor, pode colocar. Eu não tenho dúvidas de que, com a venda do Minascap, né, além do faturamento da empresa, que é importante aqui na nossa cidade, mas ainda tem, né, os serviços da oncologia, que são tão importantes para a nossa cidade, que utilizam, né, de benefícios gerados pela venda do Minascap. Tudo isso é altamente plausível. Entretanto, é um absurdo aos meus olhos, né? Não sou a dona da verdade, mas um caminhão em cima de uma via pública, né, onde as pessoas, os pedestres, ficam na rua e o caminhão fica no passeio. Então, está rolando aí uma troca, né, uma inversão. Então, eu gostaria de pedir a intervenção dos nossos fiscais de postura para que tal abuso não ocorra. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Então, a gente entende a importância. O que não é visto não é cobiçado, né? Todo mundo pode comprar, que quiser, mas que seja vendido nos lugares corretos e da maneira correta, e não prejudicando os pedestres. Gostaria também que a nossa jornalista Isabela pudesse colocar uma outra foto que eu mandei. Não, da outro. Isso. De uma outra solicitação, senhor presidente, de melhores condições de serviço, de trabalho, né, aos servidores e os próprios usuários do setor do SIAC, que é ali no nosso terminal rodoviário. É um lugar, um local bastante central, né, que ajuda a população, mas está pequeno. Né? E tanto os servidores que lá se encontram, quanto as pessoas que vão tirar sua carteira de identidade, elas estão desconfortáveis. Né? Então, as pessoas ficam em pé ali durante um bom tempo, contando que nós temos crianças que tiram, que retiram as suas carteiras de identidade, adolescentes e, inclusive, idosos. Vale ressaltar que lá nem um sabãozinho para poder limpar as mãos quando, né, a gente suja lá os dedinhos com aquela tinta azul, nem um sabão as pessoas têm para poder limparem as suas mãos, saírem de lá com as suas mãos limpas. Então, a gente pede aí um esforço do Poder Executivo para dar uma verificada na possibilidade de aumentar o espaço para que essas pessoas fiquem mais confortáveis. E, já finalizando, eu queria falar sobre uma das indicações dessa semana que fizemos, que diz respeito a um projetinho muito simples, muito bobo, né, mas muito útil, que já acontece em vários lugares, vários setores, da iniciativa particular, inclusive, e que a gente pode usar na nossa questão pública, que é a indicação de adote uma caneca no seu setor de trabalho, né? Então, se nós, servidores, pudéssemos usar as nossas canecas pessoais em todos os PSFs, em todas as secretarias, imaginem só a quantidade de copos descartáveis que seriam poupados, né? Então, por exemplo, se eu trabalho no serviço público e eu tomo por dia 3 copinhos d'água desse aqui, ao longo do ano serão 700 copos a menos por pessoa. Vale lembrar que um copinho desse aqui, para ele sumir, leva 250 anos. Então, acho que seria uma boa contribuição, uma coisa muito simples, que não gera custo nem gasto para o nosso município. E finalizar dizendo que hoje eu e o meu querido vereador Dunga, né, somos parceiros, colegas de partido, nós tivemos hoje, aproveitamos uma reunião que tivemos com o nosso prefeito, Fábio, e acertamos todos os detalhes, os maiores detalhes, em relação à capacitação que nós, através de uma emenda conseguida por nós dois, com um deputado do nosso partido, nós estamos providenciando a capacitação para todos os professores da rede municipal pública de ensino, para que trabalhem melhor, oferecendo melhores serviços às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, tanto aqueles professores que já têm especialização e são capacitados, eles vão poder também melhorar o seu conhecimento, inclusive através de contrapontos, né, que são importantes. E aqueles que, porventura, começaram a trabalhar e que, por algum motivo, não se encontram ainda capacitados, poderão, através desse recurso, estarem aptos e prestando um melhor serviço a tantas pessoas. Sim, inclusive, eu gostaria de dizer a vocês que essa capacitação, além de todos os nossos servidores, que, segundo a própria prefeitura, a própria Secretaria de Educação, gira em torno de 200 profissionais, essa capacitação também será oferecida aos pais das pessoas que têm transtorno do espectro autista, né? Então, acho que a nossa cidade vai ganhar muito com isso e, de fato, então, quem sabe, nos tornarmos referência, né, para um serviço melhor. Acho que todo mundo ganha. Isso é bom quando o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm condições de darem as mãos. Muito obrigada e boa noite a todos.
Obrigado, vereadora Cátia. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas, colegas vereadores e vereadoras, Sandro, Julieta, Carlan, né, Lília, equipe da Secretaria do Clima, Fabrício, é uma honra ter vocês aqui, é sempre bom, né? A gente sempre fica feliz quando a casa está cheia, a dinâmica fica muito mais interessante. Bem, eu vou tentar ser breve, porque hoje a gente vai ter muitas falas, né? Então eu vou tentar só contextualizar algumas questões que a gente está passando, eu acho que são coisas que a gente não pode perder a oportunidade de falar. Hoje vai ser apreciado na casa um projeto ligado à Semana da Consciência dos Povos Indígenas, um projeto que eu e a vereadora Tene Rose desenvolvemos juntamente com o Poder Executivo, e acho que é um momento muito oportuno para a gente citar a questão do desaparecimento da aldeia, né, dos Yanomamis. É a mesma aldeia que teve uma menina de 13 anos estuprada por garimpeiros e morta. E dentro dessa questão toda, a gente, mesmo estando tão longe da Amazônia e desse conflito, a gente precisa trabalhar a consciência indígena e dos povos indígenas entre nós, porque é assim que a gente vai conseguir realmente nos sensibilizarmos. A gente se sensibiliza com a guerra na Ucrânia, mas não se sensibiliza com o genocídio indígena que está acontecendo bem aqui, debaixo do nosso nariz, em nome de um pretenso desenvolvimento econômico e, muitas vezes, em nome até de Deus. Então, é algo extremamente grave e problemático que o nosso país enfrenta e nós precisamos fazer frente a isso. Outra coisa importante, né, que a gente vai conseguir conectar isso, Isabela, você pode colocar para mim, por gentileza? O desmatamento recorde na história do nosso país. Em quatro meses, né, de janeiro ao final de abril, nós tivemos mais desmatamento do que em todo o ano passado. Então, na verdade, dobrou o desmatamento em 4 meses, foi maior do que de 12 meses. E isso é um dado histórico, alarmante, ao meu ver. Estratégia de terra arrasada daqueles que sabem que irão perder a eleição e saem destruindo tudo que podem, sabendo que no ano que vem não poderão mais destruir, pelo menos nessa proporção. E um dado muito relevante, e que nós temos, né, acesso a isso, é que boa parte do que nós ainda temos de floresta preservada são terras em territórios indígenas. Por isso, a importância de preservar esses territórios e o modo de vida dos povos originários. Isso não é porque o Bolsonaro gosta de dizer que a Europa quer que se preserve os territórios indígenas porque eles pretendem explorar o minério que está debaixo dessas terras. E qual que é a solução que ele propõe para isso? Vamos explorar agora mesmo, por que esperar, né? E vamos destruir tudo e vamos fazer genocídio porque é uma ótima ideia. E a gente sabe que isso, na verdade, vai nos levar ao colapso socioambiental, como está bem escrito na Queda do Céu, do Davi Kopenal, líder Yanomami. E assim que a gente derrubar a última árvore, a nossa civilização acaba junto. Pode passar, Isabela, por gentileza? E, né, é uma situação que envolve, eu acho, que a Casa Legislativa. A gente sabe que tem uma pressão sendo feita em cima do TSE com relação à eleição. O campo militar tem atuado em cima dessa questão da eleição, polemizando, problematizando, e o TSE hoje deu uma resposta, agora há pouco, rejeitando todas as propostas dos militares com relação à eleição de 2022. E eu vejo isso com uma certa preocupação, é até bizarro a gente ficar preocupado com isso, né? Mas a gente acaba ficando, porque a gente ainda não sabe qual será a reação dos militares. E o TSE é o órgão supremo quando se trata da questão eleitoral, e nós que defendemos a democracia vamos defender que assim permaneça. Os militares não têm o direito de intervir na questão eleitoral e como as eleições serão planejadas em 2022. Inclusive, eles já possuem membros que participam das comissões, que participam do processo de fiscalização, e nada disso é vedado. Agora, o que eles propuseram, inclusive com dados errôneos, dizendo que o índice de probabilidade de ter um erro na eleição é de 50%. O TSE respondeu dizendo que é de 0,1%. Então, assim, a gente tem que estar muito atento nesse momento político que nós estamos vivendo. A democracia está, sim, ameaçada, apesar de nós entendermos também que esse golpe que possa vir a acontecer, ele não encontra eco fora do nosso país, e até mesmo dentro do país, mas nós temos que estar vigilantes. E por isso que é inadmissível, né, manter apoio, quem ainda mantém apoio, ao atual presidente. Quem, principalmente, é político, né, porque num eventual golpe, seus cargos estão ameaçados. Pode passar, Isabela, por gentileza? É o último link antes daquela foto? Bem, e um outro dado alarmante, que a gente também já teve dados parecidos aqui no sul de Minas, relacionados à contaminação da água. Então, a gente está com um processo de desmatamento intenso, um processo de contaminação de água intenso, e essa contaminação, né, eu peguei aqui os dados para poder ler, o que foi encontrado nessa água, né, que estava contaminada. Então, basicamente, foram encontradas ácidos aloacéticos, trihalometanos e o antimônio, todas substâncias classificadas como extremamente cancerígenas. E as pessoas estão bebendo isso na água, nas suas casas. Então, um dos problemas, vereadora Cátia, até gostei da ideia das canecas, né? Inclusive, a gente fez um pacote da sustentabilidade para a Câmara também, que acabou não avançando, mas o problema, às vezes, é qual água nós estamos consumindo. E, muitas vezes, tem lugares que a gente sabe, na escola, que é água de torneira, né? E eu, por exemplo, não gosto de tomar essa garrafinha aqui também. E acabo tomando porque eu tenho medo de tomar água da torneira, né? Então, eu prefiro gerar um pouquinho de poluição. Mas parabéns pela indicação, acho muito relevante, acho válido. A gente pode, sim, sempre reduzir o nosso consumo. E a última foto, Isabela, por gentileza. Eu tive a oportunidade de estar com o pré-candidato ao governo do Estado, o Alexandre Calil, para debater principalmente a agenda da sustentabilidade num eventual governo Calil. Eu, professor Fabrício, também esteve presente. E o Calil foi extremamente acessível e está extremamente disposto a debater o assunto e a implementar algumas medidas dentro do seu programa de governo. E nós vamos tentar essa aproximação para poder realizar esse debate com ele. E também a gente já fica a ideia, Sandro, de convidar, né, os candidatos ao governo do Estado para uma sabatina na universidade. Ele se diz totalmente disposto. Se acontecer, ele virá com certeza absoluta. Bem, são essas minhas considerações. Obrigado pela atenção de todos vocês.
Obrigado, vereador Luciano Solar. Com a palavra, Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Boa noite a todos os vereadores e vereadoras. Na pessoa do senhor Fabrício, do senhor Sandro, e também do nosso secretário aí do governo, doutor Antônio Carlos, eu cumprimento todos os secretários aqui presentes, os assessores, as pessoas que se encontram aqui, os amigos, aqueles que a gente conhece, também não conhece, que está vindo à Casa do Povo aqui hoje, a imprensa e todas as pessoas que nos assistem nesse momento em casa ou vão nos assistir em outra oportunidade, aos funcionários da Câmara Municipal, a nossa gratidão e a todo o funcionalismo da nossa querida cidade de Alfenas, que realmente faz a nossa cidade caminhar, a nossa gratidão também a todos. Em especial, essa noite, senhor presidente, gostaria de mandar um abraço para o Evandro, da Educação, Moacir do Transporte, cara muito humano, o Tuca, que está aqui presente, bati um papo com ele hoje, respondeu legal, o Flávio, o Nilson da Internação, o Geraldinho e o Marcelo do Trânsito. Obrigado pelo retorno das nossas indagações e perguntas. O Dominguinho falou do Novo Horizonte, lá a gente fez um pedido, começaram a trocar as lâmpadas também, a gente já fez indicação também. O ponto de ônibus no Senac ainda não ficou pronto, acho que colocaram só a base lá, foi cobrado, inclusive pela reportagem do Jornal dos Lagos, ainda não foi colocado o ponto lá no Senac, então eu estou aguardando para que até possa vir fazer aí a reportagem e a gente mostrar a indicação que foi feita e até com a ajuda de todos os vereadores aqui. O poste lá no Novo Horizonte e o transformador, deixei também lá no gabinete, lá do deputado Alencar Silveira Júnior, está faltando um documento daqui para chegar lá, para eles cobrarem também lá, que virou até uma novela isso aí também. E a gente vai ver se a CEMIG responde, porque fizemos junto com o doutor Antônio Carlos aí um ofício também. É uma coisa simples, é um poste na entrada do Novo Horizonte e um transformador na rua Rodarte. É impressionante como que não resolve uma coisa tão simples. Nós aqui fazendo a nossa parte, doutor Antônio Carlos, a prefeitura cobrando e a CEMIG não responde, né? Fizemos um ofício da Comissão de Agricultura Familiar, Tani Rose, Braz e eu. Fiquei sabendo que arrumou o banheiro através, Tani Rose, Braz, aqui da nossa feira, que as tantas pessoas que usam, os funcionários, as pessoas também que trabalham na nossa feira, né? E o trânsito, a gente pede mais uma vez, eu não sei até que hora que a Guarda Municipal ficou ali, que pelo menos até meio dia e meio, uma hora, que depois libera o trânsito, se não atrapalha os feirantes a desmanchar lá as barracas, né? E eles pediram essa ajuda, não parece que funcionou nesse final de semana. Gostaria aqui de dar parabéns ao prefeito Fábio pelo atendimento que ele nos está dando, né, está dando a cada um de nós, pelo menos da minha parte, ao retorno e atenção. Eu, senhor presidente, estou te convidando, senhor, nós conversamos ali, para nós ir na quadra do Gaspar Lopes juntos, chamaram a gente lá mais uma vez, a gente vai lá, né? Vamos pôr aquela quadra para funcionar. Algumas já estão aí funcionando, a gente vai lá junto. Isabela, tem algumas fotos, por favor, para a gente que é lá. Ali fiz a indicação aí, a gente tem um projeto aí, o vereador Paulinho do Asfalto também tá junto aí, de revitalização e também eliminação das praças, né? Aí tem aí, pode ir passando, Isabela, por favor. Ali é a pracinha da Igreja Aparecida, porém a gente recebeu uma boa notícia agora do Dr. Antônio Carlos. Olha lá como é que está a pracinha da Igreja Aparecida. Estou colocando porque o pessoal pediu, mas já entrei em contato, a gente já está resolvendo. Esse é um vídeo, né, de uma pessoa que estava lá e pediu para a gente colocar, mas eu já falei para essa pessoa aí, segundo o próprio Dr. Antônio Carlos, já está aí a Lília também, né, Lília? A gente já está resolvendo. E esse projeto de todas as praças, nós precisamos melhorar muito. Vai ficar muito bonito, né, Paulinho?
Vai, se Deus quiser. Inclusive, o vereador, em conversa com o doutor Antônio Carlos Esteve, ele me disse, eu fui lá e comprovei. Lá, a Praça Tereza de Carvalho não tem um fio. Legal. Roubaram todos, né, doutor? Então, ali vai fazer a revitalização da praça por completo. Iluminação, fonte luminosa, plantio de grama e poda de árvore.
Perfeito. Acho que o Ratinho também, né, tá aí, né, Ratinho? Ah, sim, o vereador que fez, o que importa é fazer povo, viu, gente? Fazendo a indicação, arrumando pro povo é que importa, né? Eu conversei hoje lá com o Biloca lá, nosso amigo. Ele pediu pela segunda vez, eu não sei se ele já deixou lá com o Conrado, é lá no CRA Central, ele pediu essa ajuda aí. Foi feito até o orçamento lá, para que eu coloque uma tenda e uma rampa de acessibilidade. Está muito difícil de atender lá. Já foi pedido, já a gente pede o Conrado aí para dar uma olhada. A gente está colocando a pedido do Biloca aí, tá joia? Jardim São Paulo, né? Braz falou. Braz, começaram a trocar as lâmpadas lá também, viu? Fui chamado lá, fizemos indicação também. Os vereadores que fizeram, começaram a trocar lá o antes ou depois, o pessoal agradeceu. Tem muito lugar, Novo Horizonte também, viu, Dominguinho? Trocou lá no Novo Horizonte, Dominguinho, o senhor falou. O pessoal também me chamou lá e já tinha feito também. Estão trocando as lâmpadas lá que o senhor falou e estão esperando as LED, que trocaram para Mercúrio. O senhor está sabendo alguma coisa de que vai ser LED lá? Novo Horizonte.
Lá está trocando hoje.
Está trocando.
Já está trocando.
Sim. Então tá, é isso. Tem mais alguma foto aí, Isabela? Agradecer ao Tuca, viu, Tuca? Dá parabéns pela equipe aí, tá? Teu trabalho lá no Santa Clara. É isso aí. Olha como é que estava antes ou depois aí. As pessoas merecem o nosso respeito, viu? E teu trabalho também. E todas as pessoas que nos respondem. Olha lá que trabalho. Joia. E agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma semana. Parabéns aos vereadores aí e aos assessores, que a gente possa avançar cada dia mais e que a população possa cada vez mais ter o seu serviço garantido. Um abraço, boa semana a todos.
Obrigado, vereador Dom. Com a palavra, Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Na pessoa, o doutor Antônio Carlos Esteve e Yolanda, quero cumprimentar todo o secretário aqui presente. Cumprimentar também pela primeira vez o nosso secretário do Clima, né? Senhor Fabrício Casarejos, secretário do Clima. E também cumprimentar o reitor da Unifal, senhor Sandro Amadeu Cerveja. E todos os presentes da Unifal aqui, imprensa e o público que nos assiste em casa. Senhor presidente, vou começar a minha fala agradecendo, né? Agradecer ao doutor Antônio Carlos, a Yolanda, por aquele trechinho que foi asfaltado lá na Vida Teixeira, na Rua Marajá. Fazia muito tempo que estava aqui lá, estava deixando a desejar. Graças a Deus ficou bonito, né? Está ali, ó. Há 6 meses eu apresentei a indicação, fui lá, tirei uma fotografia e agora, quarta-feira passada, foi concluído. Então, agradeço vocês, aproveitando, agradecer pela rampa, na 13 de maio, esquina Capaz João Batista, facilitando a vida daquele pessoal que precisava daquela rampa, né, doutor? Agradecer também ao secretário do Meio Ambiente por ter, a pedido meu, cortado 3 galhos e feito uma limpeza muito boa no monumento daquele busto, em frente à fonte luminosa da nossa praça Getúlio Vargas. A respeito, Dominguinho, das estradas vicinais, eu e mais o Pedro Itapuã, nosso secretário da Agricultura, visitamos por inteiro o bairro lá do São Tomé. Eu tenho visto vereadores falar aqui que a estrada do nosso município está um espetáculo. Parabéns, secretário, está muito boa, está parabéns, está uma delícia, está a coisa mais feia do mundo. No São Tomé não tem estrada. Se encontrar um veículo com outro, não sei o que vai acontecer. A não ser que vai helicóptero tirar um para outro passar. Porque não passa dois veículos, a estrada acabou. E agora eu vou começar a percorrer o município, ali depois da balsa tem Cascai, Muzão, Mandaçaia, Serrinho, Marimbondo, Coruja, Fazenda Santa Maria, Taquaral e Barranco Alto. Vou visitar Palma a Palma. Fui com o prefeito também, levei um prefeito, viu, Tony Rose? Você estava falando, aí, mas eu levei, viu? Levei o prefeito Fábio lá, perto do Coroado. Na terça-feira passada, nós fomos lá. De volta, fomos visitar ali o sítio Rainha da Paz, Grupo Arco-Íris, Aliança da Misericórdia. É uma fazendinha que, de proteção às pessoas que precisam ser recuperadas. Esse grupo, o seguinte, eles recuperam sem cobrar um centavo de ninguém. Vive de doações. O interno, a família, o prefeito, não precisa pagar nada não. Vive de doações. É a coisa mais linda, mais respeitosa. O prefeito Fábio gostou demais. Inclusive, muito bom, né? Só que não tem estrada. Praticamente, estão passando lá, praticamente, quase que de a pé ou bicicleta. Tá saindo o som certinho? Tá, né? Então, é o seguinte, quero também falar a respeito da mina d'água da Vila Teixeira. Demos início essa semana, novo tapume, vai ser feito com mourão de madeira, cercar com arame farpado, uma vez que, área verde, né, Luciano? Não se deve cercar de muro, nem muro pré, nem outro tipo de construção. Então vai fazer uma cerca muito bem feita e fazer o passeião também, viu? Na rua Guarani vai ter o passeio de fora a fora, levei o prefeito lá, fotografamos, conversamos com o responsável, com as pessoas circunvizinhas ali. Então já está começando já essa melhora. Próximo ali o Iate Clube, várias chacras, moradores ali, sempre reclamando que não tinha onde depositar o lixo. Uma vez que deixaram as beiras da rodovia, veículo encostado no acostamento, acabava fazendo sujeira até dentro da rodovia. Tiraram as caçambas, porque estavam jogando tripa de animais, entulho, resto de gesso. Mas como não resolver? Então, por que está jogando isso? Vai ficar sem coletar esse lixo, pessoal? Cheguei até o secretário do meio ambiente, ele não mediu esforço, fomos lá, consertamos lá a estrada, né? A secretaria de obra, juntamente com o Pedro Tampão, mandou a máquina, o secretário do meio ambiente não mediu esforço e arrumamos uma solução. Fizemos um virador lá onde o caminhão pode chegar pelo menos duas vezes por semana, pegar essa caçamba e colocamos essa caçamba lá para poder resolver também esta demanda. A respeito das estradas, Dominguinho, reforçando o que o senhor falou, eu acho que a empreiteira, a empresa que terceirizou, que ganhou a terceirização do nosso município, está em falta de máquinas. O município, nós não tenhamos culpa nenhuma de estar em falta de máquina. Uma vez que ela ganhou a licitação, né, senhor presidente? Terceirizou, ela ganhou a licitação, ela tem que ter maquinário suficiente, não tem, presidente?
Sim.
Então, eu estava falando aqui, senhor presidente, eu com o Pedro andamos aí em alguns dos bairros da zona rural, estrada vicinais, está deixando a desejar. Então, dizem que a alegação é que não tem máquina. Então, é o seguinte, eles têm que resolver, comprar máquina, caminhão, resolver essa solução, né? Então, senhor presidente, são essas as minhas considerações.
Obrigado, vereador Paulinho. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Senhor presidente, um minutinho, esqueci de agradecer aqui um segundinho. Agradecer a nossa jornalista, né? A senhora Isabela, viu, Isabela? Pela quarta edição do nosso jornal, que ficou um show. Você está de parabéns, viu?
Boa noite, vereadoras, vereadores, presidente.
Boa noite, vereador.
Cumprimentar todos e todas que estão no nosso plenário, casa cheia. Isso é muito bom, especialmente as secretárias, a Lilian, do Desenvolvimento Estratégico presente, juntamente com a Yolanda, desse lado de cá, doutor Antônio Carlos, Rodrigo, professor de Educação Física, coordenador do SEMI, muito bom, secretário Roberto também, ao lado do amigo Tuca, demais, também nosso reitor, Sandro, da nossa Sandra Amadeu Cerveira, da nossa Unifal, professor Carlão, Julieta e demais trabalhadores dessa casa. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que nos ouvem ou nos veem, né? Que a gente tenha uma boa noite e uma boa semana. Nós queria fazer um comentário sobre a indicação de hoje, 407, né? Os moradores em volta, em torno da praça Rashid Bichara Saliba, está solicitando a melhoria na iluminação, mas acredito que será encaminhado em breve. Isabela, você está com uma foto, por favor? Eu quero parabenizar, Luciano, só um minutinho. Ah, sim, obrigada. Da Associação Música em Sua Vida, a MESV. Parabenizar os músicos, né? O Clébio da Silva, o Célio Roberto Fernandes, presidente e vice, que solicitou essa casa, que hoje será aprovado, com apoio dos demais colegas, a questão da sua associação ser utilidade pública municipal. Isso é muito importante, valorizando e estimulando a nossa cultura, a nossa música. Também agradecer a Débora, a diretora da escola, doutor João Januário Magalhães, Kaique, popularmente, né? Que estão fazendo mutirão, ali está com o EJA Fundamental 2, Fundamental 2, que é sexto ao nono ano, mutirão para novos alunos e alunas noturno, e também ela pediu para comunicar que a escola tem a alfabetização e o Fundamental 1 de primeiro ao quinto ano para jovens, adultos e para as mulheres acompanhadas de crianças, também há condições para estar ali, porque tem acompanhamento para as crianças. Isso é muito importante. Então, quem mora naquela região, no nosso Promessa, Primavera, Jardim Eunice, Vila Esperança, está tendo mais um momento para oportunizar a continuidade dos estudos. Muito bom. Ah, essa foto, Luciana, é nossa aí, lá nos Quiriris, no município de Caldas. A gente teve um belo encontro lá e criamos o grupo e desenvolvemos, né, até fazer a escrita da nosso projeto de lei, como você falou, da Semana de Consciência Intercultural dos Povos Indígenas. Uma boa lembrança. Aproveitando essa fala, a questão dos nossos povos Yanomamis, principalmente na parte do território em Roraima, através do nosso senador de Pernambuco, Humberto Costas, e deputados também do Partido dos Trabalhadores, inicialmente, depois nós conseguimos mais aliados, se formou uma comissão que vai investigar nesse território os vários crimes que vêm até acontecendo, através de diligência. E ela será feita juntamente com da Câmara dos Deputados e também do Senado, junto, formaram a Comissão de Direitos Humanos, estarão indo para lá nesse dia 12 e 13. Tinha negociado um avião da aeronáutica, mas não foi possível. Então, eles estão buscando as passagens individuais, está sendo Isso é muito importante, gente, porque lá a investigação vai ser feita de infanticídio, homicídio, estupro, desaparecimento de indígenas e outros crimes. Infelizmente, o avanço do garimpo naquela região é uma grande tragédia e está trazendo muito sofrimento e tristeza para os nossos povos. E eles estão encaminhando essa semana também. Juntamente, a gente tem a nossa deputada da rede, a primeira deputada indígena, né, a Joênia. Ela também está nessa luta. E a gente fica muito feliz que a cada momento está indo mais gente participar e colaborar e ver o que de fato está acontecendo. Concluindo, também nós temos também um projeto, e como é uma resolução, a gente fez essa lei o ano passado, foi assinado pelo então prefeito Luiz Antônio, e eu e o Luciano aproveitamos essa lei e estamos fazendo a parceria para que na Câmara, através do projeto da lei Cidade Viva, nós já foi comprado, agradecer, presidente, a Câmara, no início, foi uma solicitação nossa, no início do ano passado, comprou todo o material para reciclagem e agora, através dessa lei que tem, através da nossa resolução, né, Luciano, a gente vai criar os critérios para que a Câmara separe todo o material e que essa reciclagem aconteça o mais rápido possível. Agradeço a todos. Uma boa noite.
Boa noite, vereadora. Com a palavra, nossa querida Tereza Suelene.
Sim, presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite às vereadoras, vereadores. Na pessoa do doutor Antônio Carlos, secretário de governo, cumprimento também todo o secretariado, servidores, imprensa, prezados senhores e senhoras, que estão nessa casa, nesse dia de hoje, participando juntamente conosco nessa reunião, e todos que nos assistem pelas redes sociais. É o professor, o reitor Sandro Amadeu, reitor da Unifal. Boa noite. Senhor presidente, eu vou elencar aqui algumas indicações que eu fiz e que não foram atendidas. E o local gravíssimo, né, que precisa de observação da obra, né? Falo aqui com a secretária de obras, a Yolanda, que observe esse local, que é a rua José Thiers Vieira, no Jardim Aeroporto 3, que faz a ligação, que passa em frente ao SVO, né, o Laboratório de Patologia da Unifenas, e aquela rua está intransitável. Yolanda, eu gostaria que vocês observassem aquele local para que vocês tomem uma providência mais rápida com aquela situação. Pontuo também ao secretário de trânsito para que observe o trânsito naquela rua e faça ali mão única. Ali não tem condições de ser mão dupla. Está uma situação muito crítica para os motoristas e riscos de acidentes também, né? Com relação ao grande movimento de carros que tem lá. Já entrei com indicação nessa casa referente a essa situação que eu estou aqui detalhando nesse momento. E aproveito também para falar com o responsável do trânsito para fazer sinalização em torno do SVO. Está havendo um transtorno ali com carros também, que nesse local, né, entra muitos carros para estar pegando o resultado de exames e transporte também de material para a patologia e de Corpus também. Então, é um local que merece estar sendo olhado e sanado esse problema aí para nós. Vou pontuar também a indicação que eu fiz e já entrei com interação verbal nessa casa por diversas vezes sobre a Dr. Lincoln Vestim da Silveira, acima do Hospital Universitário, onde tem a Alfa Pneus, onde tem o estacionamento do Hospital Universitário, que a Secretaria de Trânsito olhe aquele local. Risco de atropelamento. São muitas pessoas que atravessam aquela avenida larga, falta rampa elevada, em dois locais, próximo à Alfa, próximo à frente ali do estacionamento. E eu até mencionei a semana passada sobre a rampa elevada que está em frente ao Nopar. Lá é necessário também que ela permaneça. E a semana passada, eu coloquei um requerimento nessa casa sobre as contrapartidas. E o excelentíssimo senhor vereador Luciano Solar, ele pontuou sobre os endereços. E eu quero esclarecer aqui que, em se tratando de empresas individual, o patrimônio da empresa e da pessoa física se confunde. Por isso, envolve também os dados do empresário. Então, por esse motivo que foi colocada a solicitação de endereços daquela forma. E quero pontuar aqui também sobre as indicações de hoje, né? E está pontuando a necessidade que essas indicações sejam atendidas também. Esclareço sobre a condição que a nossa cidade se encontra quanto ao mato nos meios fios das calçadas em quase todos os bairros da nossa cidade. Lixos nos finais de avenidas, como a Dr. Lincoln Vestim, próximo da saída ali para Gaspar Lopes. Eu sei que não é fácil cuidar dessa cidade na situação que ela se encontra. Mas precisa achar uma forma aí de estar limpando a cidade. Algumas partes foram limpas, mas a maioria dos bairros se encontram sujos, com bueiros sujos, matos na beira das calçadas, lixo em todas as ruas. Então, se faz necessário que essa parte seja olhada. Sobre a utilização dos copos descartáveis, que a vereadora entrou com indicação, parabenizo você, vereadora Kátia. O meio ambiente agradece, né? Porque nós só gastamos, né? Nós levantamos da cama gastando, né? E fazendo mau uso de diversas coisas. Então, é bom que sejamos educados com essa situação para melhorar o nosso meio ambiente. E é só, presidente, boa noite. Muito obrigada.
Parabéns, vereadora Tereza. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, aos vereadores. Boa noite a todo o público presente. Senhor presidente, hoje eu quero falar pouco. Eu queria só lembrar aos nossos queridos caminhoneiros que fizeram greve e bateram no peito que parou o Brasil, talvez no melhor momento que o Brasil estava passando, com uma inflação baixíssima, com a menor taxa de desemprego da história, que era 4,5%, o Brasil a sexta economia do mundo, e o litro do óleo diesel, 2,69. Foram lá e pararam o Brasil. Hoje teve mais um aumento de quase 10%. O que eles estão esperando? Cadê o tal do Zé Trovão, o Zé não sei das contas? Vou parar o Brasil aí. Será que eles também, ou eles param o Brasil de novo, ou eu vou começar a acreditar que eles também, que os caminhoneiros também fizeram parte do golpe. Eles também, com certeza, fizeram parte do golpe. Então, eu acho que se os caminhoneiros tinham moral, né, e sempre teve, falou que faz isso e aquilo, a moral deles acabou. Porque além do óleo diesel estar a R$7,00, ainda não, as estradas estão sem condições de rodar. Voltou aquele tempo de 30 anos atrás, que as estradas, que para ir daqui em Campos Gerais, demorava 2 horas de carro, né, Paulo de Assol? Está voltando aquele tempo, sem contar. E esse aumento do óleo diesel não está fazendo só os caminhoneiros sofrer, não. A questão dos ônibus circulares também, né? Os aumentos de passagem nos ônibus de linha e as circulares da cidade, que teve problema, não é só aqui, é um final, é no Brasil inteiro. Tudo por culpa do 9% do óleo diesel. E os caminhoneiros estão aí com o braço cruzado. Agora, será que o líder, que é o Zé Trovão, está fugindo até hoje da polícia? E cadê o Sérgio Reis? Foi lá falar merda lá, quase foi preso. Né, Jair?
Zé Trovão virou nuvens.
É, virou nuvem, né? Então, eu queria aqui dar um recado para os caminhoneiros aqui, ó. Vamos começar a fazer greve aqui, senão a moral de vocês vai baixar mais ainda. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Gui. Eu queria aqui, em nome do senhor Sandro Amadeu Silveira, nosso reitor da Unifal, ao Matheus de Oliveira, cumprimentar todos os presentes aqui. Primeiramente, eu queria parabenizar o Matheus de Oliveira, dizer aos vereadores aqui, que esse menino está desde quinta-feira, né, Antônio Carlos? Lá no Mandaçaia, coordenando lá a retirada, teve uma família lá, dois piscicultores que perderam 120 mil quilos de tilápia, o senhor Jaime, né, irmão de uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, o Antônio Carlos, que é o Geraldinho de Conselho Tutelar, prejuízo enorme. Matheus foi para lá na quinta-feira, voltou, chegou meia-noite aqui, estava conversando comigo no telefone, voltou sexta, voltou sábado, voltou domingo, esse menino incansavelmente, hoje de novo, para fazer toda a retirada de 120 mil quilos de tilápia ao ponto já de abate. Então, Matheus, eu queria te parabenizar e dizer, viu, Antônio Carlos, que o Matheus, ele foi no carro dele todos esses dias, com a gasolina dele. Então, nós precisamos rever essa situação, viu, Antônio Carlos? Arrumar um carro. O Matheus tem feito um trabalho aí pelos pescadores, piscicultores da nossa região, invejável. Ele está andando no carro dele com a gasolina dele. Enquanto tem em carros da prefeitura que fica andando à toa aí, o dia inteirinho para baixo e para cima. Então nós temos que rever isso, Antônio Carlos, arrumar um carro para esse rapaz. É de admirar, eu sei do teu reconhecimento que você tem, viu, Ratinho? Você vê o que esse menino fez. Atenção que o Matheus deu para toda aquela comunidade. Ele me ligou de tarde, reivindicando, ele me chama de pai, o pai ajeita aí para mim a máquina, a caminhão, gente. Na hora eu já liguei para o Antônio Carlos já ligou para o Tuca. Já ajeitou lá com o Dionísio, mais gente. Dentro de 15 minutos, né, Antônio Carlos? Estava resolvido toda a atenção. Antônio Carlos mandou também, disponibilizou do seu bolso o carro para poder ir para lá. O Tuca, a Yolanda. Viu? É gratidão por que vocês fizeram. Então, Matheus, você merece esse elogio. Eu tinha que falar isso aqui, porque não é qualquer pessoa que faz, não. E na hora que a Globo estava lá, Matheusinho, se eu fosse você, eu tinha posto esse carão gordo teu lá para aparecer. Mas não pôs. Eu queria aqui falar aqui também, deixa eu ver aqui, sobre hoje o serviço que foi feito, Antônio Carlos, lá no Santos 6, a pedido meu. O Tuca foi com a turma lá, limpou primeiro, que era de obrigação do pessoal do Tuca fazer lá. Fizeram, ficou muito bom. Hoje a máquina foi lá, tampou toda aquela assoreou ali, né, Antônio Carlos? Estava tendo um problema muito grande lá. O pessoal, Antônio Carlos, me ligou, me passou mensagem, tiraram foto, agradeceu muito. Então, eu queria agradecer ao Antônio Carlos, ao Elias, que atenciosamente foi comigo, a nossa secretária Yolanda, pelo desempenho. E obrigado aí por ter atendido o meu pedido. Meu pedido, mas é para o povo daquela comunidade. Então, graças a Deus, foi sanado isso lá, tinha muito inseto e ficou bom mesmo, hein, Antônio Carlos? Parabéns aí, parabéns ao Eli, a todo o pessoal da obra lá. Queria falar aqui também da iluminação pública, gente. Essa questão da iluminação pública é complicada. Porque assim, vai lá no Primavera, na rua Alameda das Peroba, troca a lâmpada. Passa 6, 7 dias, a lâmpada está queimada de novo. É, nós temos que ver, gente, isso é muito importante. Nós ter, e acho que seria bom, nós vereadores, a gente uma hora sentasse com esse pessoal da lâmpada aí, porque troca, dentro de 6 dias, a lâmpada está queimada de novo. Isso aí é custo, e é custo para o município. Será que essa lâmpada realmente é uma lâmpada de qualidade? Será que essa lâmpada está trazendo para o nosso povo o que realmente o povo precisa, que é, né, a iluminação de frente à sua casa? E não está. Tem muitas reclamações. Esses dias mesmo, trocar não sei aonde, eu não peço para trocar lâmpada, é muito difícil eu pedir, porque aqui tem para trocar lâmpada tem um tanto de gente para pedir para trocar lâmpada. Então, assim, às vezes quando a pessoa me aborda na rua, eu peço, né, a gente é atendido, né, que a gente sabe onde está o problema. Então, eu acho que essas lâmpadas devem estar com algum probleminha. Com relação à fala aqui do Paulinho e do Dominguinhos, com relação à empresa terceirizada que terceirizou o município, é o seguinte, eu acho que a empresa tem que ter a máquina disponível, né, para estar ajudando aí com as outras, nas outras estradas. Essas estradas vicinais que nós temos aqui são muitas, né? O município tem quase 3 mil quilômetros de estradas vicinais. E é importante que o empresário ele compre mais máquina. Eu até propus para a Yolanda em 2021, Yolanda foi, né? 2021, que ela pegasse as máquinas que ela tem lá, que são máquinas boas, que está no pontinho de colocar, tem, acho que tem umas 3, 4 máquinas, tem caminhão parado lá. Propus aquela vez e firmo com você aqui de novo. Se você quiser mandar arrumar essas 2, 3 máquinas lá, a patroa, a retro, algum caminhão, precisa ir de uns 2, 3 caminhões, quiser mandar arrumar lá, pode mandar arrumar lá, que o dinheiro aqui vai, a gente passa para lá para te ajudar, para ajudar o prefeito. E a gente sabe da situação, não é brincadeira, ainda mais agora para frente, né, que o IPVA acaba, então, né, Antônio, cara, a coisa vai acolchando. Nós estamos aqui é para isso. Se você achar que deve arrumar essas máquinas lá... Oi? Como é que é, Yolanda? É, mas tem concessão, então o empresário tem que cumprir. Então ele vai ter que comprar mais máquina e colocar para arrumar as outras estradas. Né? Mas, por exemplo, a reta que dá para vocês fazerem esse servicinho do dia a dia aí, é muito importante. Então, eu queria dizer aí que essa questão a gente tem que ver com o empresário também, né, Dominguinho? Porque se ganhou a concessão se a máquina está quebrada, na prefeitura, às vezes, a máquina está quebrada, não tem como arrumar a máquina de um dia para o outro. Isso é que a gente escuta e a gente realmente sabe disso, eu entendo que é assim. Mas o empresário ele não tem esse problema para arrumar a máquina, não. Ele tem, encosta a máquina, bota outra, arruma aquela, coloca outra, e tem que dar a solução aí para os moradores, né, o pessoal que tem escoamento de sua produção, principalmente os feirantes que vêm todo domingo na feira, e está reclamando muito mesmo. Né? Não são todas as estradas, mas as estradas que estão acontecendo por falta de máquina. Né? E boa noite a todos. Hoje vai ser só isso. Submeto ao plenário a inclusão na pauta da tribuna livre ao cidadão, uma vez que foi escrita após o prazo regimental. Está em discussão a inclusão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Tribuna livre ao cidadão, tempo máximo de 15 minutos. Convido o senhor Fabrício Casarejos, secretário do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social, escrito na palavra livre, para falar sobre o convênio entre a Prefeitura de Alfenas e o Instituto de Desenvolvimento de Tecnologias da Universidade de Harvard. Ó, tem inglês eu estou falando. Onde Alfenas será a primeira cidade do Brasil e ter um software de inteligência artificial com mapeamento em tempo real de áreas vulneráveis socioambientalmente.
Boa noite a todos, a todas, vereadores, vereadoras.
Boa noite.
É um prazer estar aqui, né? Muito porque estou aqui não é nem para requisitar, mas para oferecer. É muito bom estar nessa condição de oferecer. Então, como foi dito, sou secretário da Secretaria do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social. É uma secretaria diferente. É uma secretaria única, ela é única não só no Brasil, mas ela é única também no mundo, e é uma secretaria que são poucas as secretarias que são similares. Né? No Brasil, a gente tem a Secretaria do Clima de Niterói, e é isso. Né? Então, só para entender que a Alfenas tem uma história interessante, tem uma história vanguardista, uma história de formação de mentes, de formação de uma cultura, de uma culturalidade, né, do sul de Minas, de uma culturalidade até do estado de Minas, que a gente pode, através da política, continuar, né, com essas inúmeras contribuições. A Secretaria do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social, ela traz um diferencial, que é a inovação social. Né? Todos podem observar, sejam nas notícias, né, na rua, enfim, no acontecer no mundo cotidiano, de que há uma crise instalada. Essa crise, ela é social, ela é cultural, econômica, né, ambiental, é uma crise psíquica, uma crise emocional, uma crise filosófica, é uma crise que coloca em xeque os parâmetros existenciais nos quais a nossa sociedade e a nossa comunidade se assenta. Então, é sobre isso que a secretaria... Por que essa secretaria, ela é bem vista internamente, para aqueles que a compreendem, né? E super bem vista também para aqueles que a compreendem externamente. Eu, quando cheguei em Boston, que eu fui conversar com o pessoal do Instituto, eles ficaram realmente impressionados com simplesmente a ideia de uma cidade como Alfenas, em torno de 80 a 85 mil habitantes, com o PIB per capita que tem, com o nível de complexidade industrial que tem, com essa característica de Alfenas, como assim ela tem uma Secretaria do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social, que é uma ideia inovadora, não é isso? Que é uma ideia, que é uma tendência política das melhores práticas internacionais do mundo, isso está sendo feito aqui. Evidentemente, isso é um processo, né? Uma secretaria, um fazer político dessa ordem, assim como conhecimento científico e tecnologia, não nasce de forma espontânea. Precisa de muito trabalho, precisa de muita articulação, muito network, e a construção de um novo modo de fazer política. Um fazer da política pautado nos alicerces da ciência. Não é de uma ciência tradicional, não. É de uma ciência interdisciplinar, transdisciplinar, uma ciência pautada no pensamento em sistemas, uma ciência, um fazer político que entende que a cidade é um sistema. E não é um sistema social, é um sistema socioecológico. Tá? É um fazer político que entende que a cidade e a natureza desta cidade e a sociedade não são independentes, são, né, tudo aquilo que existe, tudo que entra, tudo que sai, tudo que acontece está interligado, interconectado. Então, este pensamento de interdependência, essa forma de fazer política que não está no livro, esse tipo de reflexão que a secretaria se ocupa. Tá? Pensar pobreza, pensar desigualdade, pensar homeostase climática, que é o equilíbrio. Não é isso? Porque quando eu falo da crise climática, eu estou falando da crise da habitabilidade do dia a dia. Estou falando de abrir a torneira e não ter água. Estou falando de colocar a mão no interruptor e não ter energia. Estou falando de não ter o que comer ou comer veneno. Não é isso? Eu estou falando de um agravamento da pobreza. Estou falando de uma injustiça para aqueles que são menos desfavorecidos. Estou falando de uma série de desequilíbrios sistêmicos e de uma complexidade social que é muito difícil de abarcar. Então, tudo isso para dizer o seguinte, existe um pesquisador também, né, que eu sou professor pesquisador, também lá de Boston, chamado Paul Raskin, que ele me fez a seguinte pergunta. Quantas vezes você visita o futuro por dia? Né? Então, é isso que a gente faz nessa secretaria. Todas essas questões de conexão do passado, que foram herdadas, e essas questões que são do presente, além disso, temos que pensar sobre aqueles que sequer nasceram. Então, uma secretaria que trabalha para os nossos ancestrais, honrando essa cultura, trabalha para aqueles que estão vivos e trabalha para aqueles que sequer nasceram, porque existe uma perspectiva e um compromisso intergeracional. A Alfenas, ela precisa ser, prosperar, acontecer, frutificar, sobretudo para aqueles que ainda não nasceram. Este é um projeto de sucesso. Tá? Então é isso. E só para fechar, hoje a gente vai falar sobre um projeto importante. Das diversas ações transformativas, como a gente as define na secretaria, existe uma delas que é entender Alfenas. Como que eu mapeio Alfenas enquanto território, enquanto lugar, enquanto fluxos, né? Seus sistemas ecológicos, seus sistemas sociais, seus sistemas produtivos, seus sistemas energéticos, suas áreas de deslizamentos, né? Ocupação irregular, como foi posto aqui, tá? Acesso à comida, acesso à eletricidade, acesso às necessidades essenciais. Então, eu preciso fazer um inventário sobre isso. Essa colaboração é muito importante, porque, primeiro, coloca a universidade como uma grande mente, uma coletividade, uma inteligência coletiva para pensar a cidade. Tá? Depois, a colaboração com esse Instituto de Boston traz uma multiculturalidade, que a gente vai pensar Alfenas aos olhos de uma cultura que não é somente a nossa. Então, é muito importante trazer perspectivas diferentes para pensar a nossa perspectiva. Não há uma receita para a sustentabilidade. Não há um documento, um livro, uma lei, um marco regulatório que diga vá nesta direção que tudo vai dar certo. Não há. O que há é um esforço tremendo de diversos atores da sociedade, tá? Para que a gente possa encontrar o caminho ao se caminhar. Tá? Então, essa colaboração é importante porque vai permitir que a gente use uma tecnologia de ponta, tá? Que é uma tecnologia fundada em inteligência artificial, que, ao mesmo tempo, se conecta e aprende com a inteligência coletiva local para olhar a cidade como um todo, algo que seria humanamente impossível, mesmo com grandes grupos de pesquisa. Tá? Porque a quantidade de dados, a quantidade de processos em tempo real que a gente consegue manipular é muito grande. Isso não é de graça. Né? De graça no sentido de que há muito trabalho a ser feito. Né? Precisamos construir, qualificar mentes, construir uma cultura com essa tecnologia. E, evidentemente, o próprio software em si, se fôssemos pagar por uma licença, custaria aí pelo menos uns $50 mil por ano. Né? Ou seja, em 2 anos, que é o tempo do acordo, teríamos um custo de R$500 mil. Então, assim, é bem interessante o que está acontecendo. É interessante que haja um interesse real do lado de lá também. E acordos como este, coletividades como essas, colaborações como essas, podem acontecer mais e mais e mais. E a gente precisa fazer o quê? Visitar o futuro. Né? Imaginar diversas Alfenas diferentes, com novos modos de fazer, de se relacionar, de viver, de pensar, de construir. Alfenas tem uma vantagem, que é uma cidade menor. Está tudo por se fazer. A gente pode construir trajetórias que sejam desejáveis, trajetórias de abundância, de bem-estar. Entender que a natureza são tecnologias complexas que trazem bem-estar, que trazem qualidade de vida, que trazem inspiração, que trazem vontade de viver das pessoas. Então, Alfenas pode ser por aí. Então, é isso. Vamos falar com o Rufinho agora, que fala português, por bem. É isso. Obrigado.
Isabela, tem um vídeo para ser colocado?
Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Rufin, eu sou professor na Universidade de Suffolk, em Boston, nos Estados Unidos, e também lá presidente do Instituto para o Desenvolvimento Urbano Internacional, uma ONG voltada para o desenvolvimento urbano da cidade do chamado Sul Global, e voltada para a participação nos processos de zonificação e adaptação também para os grandes desafios das áreas urbanas dos países do Sul Global, como no caso atual é a questão da mudança climática. Eu agradeço muito a oportunidade para participar nesse evento, mesmo se a diferença horária me impede estar com vocês ao vivo, grande oportunidade para gravar esse vídeo e compartilhar com vocês as minhas perspectivas, as nossas perspectivas no Instituto sobre avanços que estão sendo feitos em Alfenas e como nós podemos contribuir também para o desenvolvimento sustentável da cidade de Alfenas. Aí, portanto, primeiramente, eu gostaria de salientar a importância da Secretaria do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social da Prefeitura de Alfenas. Eu acredito que a criação dessa secretaria coloca a cidade de Alfenas na frente das iniciativas municipais, locais, para lidar com os efeitos da mudança climática, para lidar com a questão, o desafio da sustentabilidade, de uma forma, na verdade, na vanguarda, não apenas do Brasil, mas eu diria do nível global também. Mesmo nos Estados Unidos, onde muitas cidades ainda não têm uma secretaria dedicada a essas questões tão fundamentais. E aí gostaria, na verdade, de parabenizar o professor Luciano Solar, vereador da cidade de Alfenas, que é um grande impulsionador dessas iniciativas e também dessa ideia de nos trazer ao Instituto para o Desenvolvimento Urbano Internacional para Alfenas também e colaborar também com esses desafios que a cidade tem, como tem tantas cidades, como temos todos, na verdade, no mundo inteiro. Essa secretaria vai ter a capacidade para lidar de uma forma integrada com esses desafios, mas procurando também, através da inovação social, o envolvimento da comunidade e assegurando que a comunidade não vai ter novas oportunidades, de fato, através das iniciativas para assegurar a sustentabilidade da cidade de Alfenas. Dentro desse marco, as nossas, o acordo que está sendo assinado entre a Prefeitura, a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, e o Instituto, o I2UD, é um acordo fundamental, um acordo muito valável para nós, porque nós acreditamos que esse acordo vai facilitar o intercâmbio de conhecimentos, experiências e a capacidade de ação para a Prefeitura, com benefícios também para as outras entidades. Para a Prefeitura será trazer novos instrumentos para desenvolver planos de adaptação e planos de mitigação dessa mudança climática em Alfenas e para acompanhar o cumprimento dos objetivos da Secretaria. Para a Unifal vai ser a oportunidade de trazer novas ideias, conhecimentos, desenvolver novos cursos de formação de recursos humanos que serão altamente necessários e valáveis para o desenvolvimento das ações da Prefeitura e mais amplamente da sociedade de Alfenas. E para nós, no Instituto, também muito importante a oportunidade de trazermos a nossa plataforma Air Climate, da qual falarei nos próximos minutos, e trabalhar conjuntamente com a Unifal a nível de compartilhar esse conhecimento, mas também aprender juntamente com a Unifal, com os professores, com os alunos, para melhorar a qualidade dessa plataforma. E eu trabalho também conjunto com a Prefeitura para aplicar a plataforma e aprender como podemos melhorar através dessa experiência prática, como podemos observar as dificuldades e os benefícios e melhorar essa plataforma a fim de conseguir que os resultados sejam ainda melhores para a cidade também. Isso me traz, finalmente, a última parte dessa pequena fala com vocês, que é o projeto mesmo, o projeto chamado AI Climate, o que é e o que traz para a cidade, para a universidade. Esse projeto aproveita, o nome dele, AI, vem da inteligência artificial, e aproveita a inteligência artificial para lidar com a questão da mudança climática, mas também a questão da urbanização muito rápida, que confronta as cidades do sul global, através da capacidade de identificar o crescimento da cidade e também os riscos decorrentes da mudança climática de uma forma muito mais rápida, muito mais menos custosa a nível econômico e, portanto, também com muita capacidade de atualizar muito rapidamente essa identificação dos riscos da mudança climática. Isso por quê? Porque através da inteligência artificial é possível de analisar os dados disponíveis no, através das imagens satelitais, especialmente que existem atualmente no mundo inteiro, sobre a situação de diferentes partes do mundo, inclusive a nível muito local, e a partir daí fazer um diagnóstico muito rápido das ameaças que estão criando tanto a mudança climática como às vezes também o crescimento das cidades em áreas que estão expostas a grandes riscos de tipo climático. Então, com essa ferramenta, nós esperamos obter resultados muito importantes, fundamentalmente um diagnóstico rápido, um diagnóstico frequentemente atualizado, e a um custo muito baixo para a cidade de Alfenas, o qual vai permitir o desenvolvimento de planos de atuação. Planos de atuação que permitam lidar com esses riscos de uma forma sustentável, através, por exemplo, de ações regenerativas, como o plantio de árvores, de vegetação, que trazem múltiplos benefícios, benefícios ambientais para a cidade, a nível de sustentabilidade, a nível de redução de riscos, por exemplo, de deslizamento de terras, evitando catástrofes como a que foi observada em Petrópolis há pouco tempo aqui no Brasil, e, ao mesmo tempo, também trazendo novas áreas de lazer para os cidadãos de Alfenas e novas formas de envolvimento da comunidade dentro dessas iniciativas. Portanto, nós acreditamos que essa colaboração com a Prefeitura, a colaboração com a Unifal, vai ser uma colaboração muito proveitosa para todos e estamos, na verdade, muito felizes de ter essa oportunidade e muito empolgados para começar o trabalho conjunto entre as três entidades parceiras e trazer esses benefícios que nós acreditamos que essa parceria vai trazer para os cidadãos de Alfenas. Muito obrigado.
Cria, eu vou abrir uma exceção aqui, vereador Luciano, o assunto é de muita importância, mas vou dar mais 4 minutos para o reitor Sandro usar a tribuna e depois eu dou 4 minutos para a Lídia, a doutora Lídia, engenheira, arquiteta. É tanta coisa que a gente nem sabe o que, que é. Então, logo depois da fala do senhor, a Lídia. Obrigado, Sandro. O senhor, aqui mesmo. Fica à vontade.
Senhor presidente,
boa noite.
Eu cumprimento todos os digníssimos vereadores e as digníssimas vereadoras, colegas, concidadãos, colegas, amigos aqui presentes, boa noite. É uma grande honra, eu vou ser muito breve mesmo, de estar aqui representando a Universidade Federal de Alfenas, já tem 108 anos aqui, em Alfenas, e que já está como universidade também marcando a sua presença no sul de Minas, em Poços de Caldas e Varginha. Hoje somos uma universidade multicamp que afeta, que atua em todo o sul de Minas, através desses três principais campi. É uma grande honra para nós, porque contribuir com esse projeto é contribuir e é construir aquilo que é a nossa missão como universidade. Uma universidade precisa produzir ensino, nós oferecemos mais quase 40 cursos de graduação e mais de 20 cursos de pós-graduação. Uma universidade precisa produzir extensão, projetos que interagem e integram a comunidade e a universidade, e precisa produzir pesquisa, pesquisa de qualidade, pesquisa de ponta. Como eu tenho sempre dito nas minhas falas públicas, a universidade no Brasil produz 95% da pesquisa feita no país, e essa pesquisa, ela é a pesquisa do país. Não existe nenhum objeto, não existe nenhuma tecnologia desenvolvida no Brasil que você compra, que você usa, que seja brasileira, que não tenha passado em algum momento pela universidade pública, sejam elas as estaduais, as federais, inclusive as municipais, as comunitárias. E neste momento, nós como universidade, em parceria com uma universidade, né, um instituto internacional, e com a prefeitura de Alfenas, estamos dando um passo, que é um passo gigantesco, na medida em que ele conecta o local com o internacional, o nosso mundo com o mundo, o planeta, né, o sistema como um todo. E nesse sentido, tanto o desenvolvimento tecnológico quanto o desenvolvimento social, eles é que podem trazer para nós essas duas dimensões, efeitos concretos que se traduzem na vida das pessoas, na qualidade da vida na cidade, ao evitar tragédias, ao evitar dificuldades no funcionamento da própria cidade, e inclusive salvando vidas. Que quando nós vemos uma tragédia acontecendo na televisão, como tantas têm acontecido no nosso país, como, por exemplo, desmoronamentos, e vemos famílias inteiras soterradas debaixo de toneladas de terra, nós lamentamos e pensamos, nossa, que tragédia, que acidente terrível. Na verdade, isto é falta de investimento, isto é falta de tecnologia, é falta de ciência. Este investimento que está sendo feito em parceria com a nossa universidade, que é parceira da cidade de Alfenas e que quer ser ainda mais, ele é fundamental para exatamente não termos que chorar a perda de entes queridos. E também ter uma cidade com vida, uma cidade com qualidade de vida para todos nós. Agradeço muito aos colegas e às colegas técnicos, estudantes, professores da Unifal-MG, os colegas e os companheiros da Prefeitura, da Câmara Municipal, que tem sido vários vereadores e vereadoras aqui tão parceiros da Unifal, e a cidade de Alfenas, que tanto tem nos acolhido, tanto individualmente, me sinto acolhido, quanto institucionalmente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Arquiteta Lília.
Agora sim, né, Lília?
4 minutos, Lília.
Oi? 4 minutos. Boa noite a todos e todas. Eu cumprimento todos os vereadores e todas as vereadoras, público presente, senhores secretários, senhoras secretárias que estão aqui. E eu vim a convite do secretário Fabrício para prestar aqui as minhas impressões sobre esse acordo, dizer para vocês o quão feliz eu estou de participar desse processo, porque como arquiteta, eu sou geógrafa também, então como arquiteta e geógrafa, eu sempre senti a necessidade de dados para o planejamento urbano da nossa cidade. Infelizmente, a gente não tinha. Fazer a coleta de dados é caro, é muito caro, e é caro porque é dispendioso e demanda muito, uma quantidade grande de pessoas, e essa oportunidade de utilizar a inteligência artificial, né, usar a tecnologia dos sistemas GIS, que é o sistema de informações geográficas, aliado à inteligência artificial, vai acelerar esse processo dessa coleta de dados, e nós vamos poder fazer agora realmente um planejamento urbano a longo prazo, a médio e longo prazo, com segurança do que nós vamos fazer. Então, estou muito feliz de participar desse projeto, agradeço ao Fabrício por ter me convidado, e a Secretaria de Desenvolvimento Estratégico está à disposição da Unifal, da Câmara, como sempre, e da Prefeitura, sempre que necessário. Obrigada.
Luciano Solar, 1 minuto para você fazer o vídeo, para você colocar no Instagram.
Bem, pessoal, eu estou muito feliz por esse momento agora, porque é um momento que a gente consegue realmente apresentar algo material sobre a secretaria. A secretaria foi questionada, essas coisas, né, intrigas do poder, e agora a gente consegue provar a efetividade da secretaria e o que ela pode oferecer para Alfenas. Se nós queremos construir uma Alfenas do futuro, é para o futuro que nós temos que olhar. A gente sabe das dificuldades que o nosso país tem, as dificuldades que a nossa sociedade como um todo tem, que a Alfenas tem, mas não adianta olhar apenas para essas dificuldades. Nós temos que olhar para um futuro desejável. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Tentar deixar as vaidades de lado, vamos dizer assim, abandonar nem deixar de lado. A gente precisa ser mais coletivo, menos individualista. Eu acho que o futuro será assim, talvez hipertecnológico e hiperancestral ao mesmo tempo. É isso, são essas minhas considerações. Agradeço o Jaime, que quebrou o protocolo para a gente, todo mundo poder falar, e agradeço a todos que estão presentes aqui, é uma grande honra e um grande prazer, e fico muito feliz de também ser o primeiro egresso da Unifal a ocupar uma cadeira aqui. Espero que depois de mim venham vários outros, que a gente possa ter realmente uma pluralidade cada vez maior aqui na Câmara dos Vereadores. É isso, muito obrigado.
Queria chamar aqui agora o secretário do Clima, né, para poder fazer a assinatura da parceria. O Sandro, se o senhor quiser participar, ou as outras autoridades quiserem participar da assinatura aí do termo. Se quiser aí. Será que... Quer dizer, aqui, os vereadores, se quiser tirar uma foto junto aí, vai tirando de um em um aí, rapidinho. Não, pode tirar. Pode tirar. Presidente, hoje está bom. Já assinou aí? Seus caras. Terceira parte, ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia, uma apresentação de proposições. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados e dos pareceres.
Bora, então. De iniciativa do Executivo, mensagem número 25, de 18 de abril de 2022, subscrito pelo prefeito municipal, Fábio Marques Florencio, encaminhando o projeto de lei número 25/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2023 e da outras providências. De iniciativa do Legislativo, projeto de decreto legislativo número 9, em 28 de abril de 2022, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, Guim, que concede título de cidadã... Aqui, ó. Mas é porque aqui então tá errado, isso aqui que eu leio daí... Ô, Todd,
tá errado aqui, tá desatualizado, tadinho.
É, a da Tânia tá desatualizada, não sei se o meu vai estar. Aqui, Tânia. É porque o meu computador deu problema hoje.
Deu um probleminha aqui, tá? A mensagem é a mensagem 26. Sim, segue, vereador. Okay.
Mensagem número 26, de 9 de maio de 2022, subscrita pelo prefeito municipal, Fábio Marcos Lourenço, encaminhando o projeto de lei 29/2022, com solicitação de regime de urgência e dispensa dos interstícios regimentais, que reconhece, no âmbito do município de Alfenas, o direito constitucional da população ao transporte coletivo como condição fundamental da cidadania, autoriza a concessão de subsídio tarifário a concessionário do Serviço Público de Transporte Coletivo Regular de Passageiros, a abertura de crédito adicional especial ao orçamento em execução e da outras providências.
Está em discussão a urgência. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Solicito parecer verbal dos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazos Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação, senhor presidente.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Pela tramitação.
Vereadora Tereza Suelene de Paula.
Tramitação.
Está em discussão o projeto de lei número 29/2022. Em discussão o projeto de lei número 29/2022. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, continue a leitura dos projetos pareceres das comissões permanentes.
De iniciativa do Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 9, em 28 de abril de 2022, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, Guim, que concede título de cidadã honorária e reverenda à reverenda Zilda de Souza Valim.
Já foi.
Colocou já, em discussão, hein? Votou.
Você está conversando com o vereador.
Já discutiu.
Projeto de decreto legislativo.
Agora o número 10 de incêndio de Maio. Esse é o 10 agora.
Deixa ela falar, mano. Acho que vai falar. Projeto de decreto legislativo número 10, em 5 de maio de 2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que concede título de cidadão honorário a Eduardo Henrique Tassinari. Projeto de lei ordinária número 28, em 5 de maio de 2022, de autoria da vereadora Tânia Rosa Ribeiro, que declara de utilidade pública a associação MESV, Música em Sua Vida. Apresentação de pareceres. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aos seguintes projetos. Projeto de Lei nº 26, de 2022, com tramitação em regime de urgência, que institui no âmbito do município de Alfenas a Semana da Consciência Intercultural aos Povos Indígenas no âmbito do município de Alfenas e dá outras providências. Não tem os pareceres aqui? É só ler aqui mesmo? Tá. Projeto de Lei 27 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 5.021, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a permuta de imóveis para execução de obras de asfaltamento da rodovia Otoni Ferreira Barbosa e estabelece normas para o desenvolvimento entre os municípios de Alfenas e Fama, concede isenções de IPTU e dá outras providências. Projeto de Resolução número 1, em 7 de abril de 2022, de autoria dos vereadores Tani Rose Ribeiro e Luciano Guilherme Felipe Li, que institui o programa Cidade Viva no âmbito da Câmara Municipal de Alfenas e da outras providências.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Projeto com tramitação em regime de urgência. Projeto de Lei nº 26/2022, número do Legislativo, com tramitação em regime de urgência, que institui no âmbito do município de Alfenas a Semana da Consciência Intercultural aos Povos Indígenas no âmbito do município de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto?
Rapidamente, presidente.
Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Bem, eu queria aproveitar esse momento, porque é um momento crítico da nossa história, onde nós temos 522 anos de invasão de territórios indígenas. E essa invasão, ela continua. E nós, povo brasileiro, de forma heterogênea, precisamos entender que os povos originários desse país têm total soberania sobre seus territórios. E, com esse projeto, nós vamos conseguir levar essa consciência para os nossos jovens, para as nossas crianças, para que, no futuro, eles não continuem o genocídio histórico que foi iniciado com a chegada dos portugueses. E nós precisamos nos solidarizar com os nossos irmãos indígenas, assim como nós nos solidarizamos com os ucranianos e a invasão da Rússia, né? Da Ucrânia pela Rússia. Então, é extremamente importante que esse projeto entre, né? Seja aprovado e que entre em vigor o mais rápido possível nas escolas. É isso.
Em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 1, em 7 de abril de 2022, de autoria dos vereadores Tani Rose Ribeiro e Luciano Guilherme Felipe Lim, que institui o programa Cidade Viva, no âmbito da Câmara Municipal de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto de resolução. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Bem, pessoal, eu acredito que se nós não tivermos as instituições como exemplo, se a Câmara, a Prefeitura, as escolas não forem o modelo de exemplo a ser seguido, a gente nunca vai conseguir transformar a sociedade. Então, se nós pregamos sustentabilidade, eu acho que a classe política ela tem que ser a primeira a praticar essa sustentabilidade no âmbito das instituições, Fórum, Prefeitura, Câmara, e eu fico muito feliz de poder participar desse projeto juntamente com a Tani Rose, que foi quem idealizou, e parabenizar a Tani, né, por estar sempre aí nessa luta. É isso, importante aprovar demais esse projeto.
Está em discussão o projeto de resolução. Em votação, os vereadores que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 39/2022, de autoria da vereadora Tereza Suelen de Paula. Assunto: que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que forneça a essa Casa de Leis relatório detalhado com a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos do governo federal e do governo do estado para combater a pandemia de coronavírus, Covid-19.
Está em discussão o requerimento. Em votação.
Só um instante, presidente, por gentileza.
Só aqui a palavra. Com a palavra, vereadora Tereza Suelen.
Muito obrigada. Segundo informações repassadas pela Secretaria de Saúde, no ano de 2021, no município de Alfenas, recebeu um montante de mais de R$ 22 milhões em 2022 até o mês de março. A quantia de quase 2 milhões em 2022, a quantia de quase R$ 2 milhões e R$ 800 mil. Por isso, como representante do povo, exercendo meu dever de fiscalização, solicito a apresentação de relatórios detalhados de como se deu o uso de tais recursos,
visando sanar qualquer dúvida sobre os gastos efetivados do combate ao coronavírus no município de Alfenas. Pergunta da população, questionamento da população. Essa vereadora, como fiscal do povo, representando o seu povo de Alfenas, do seu município, entra com esse requerimento na Câmara, recebendo, esperando estar recebendo a resposta. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereadora. Está em discussão o requerimento? Vou esperar a nossa vereadora. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 40, de 2022, de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro. Assunto: que sejam prestadas as seguintes informações em relação à educação. 1. Qual a quantidade de alunos que foram atendidos no município na gestão 2013 a 2016? 2. Quantos profissionais de apoio foram disponibilizados na gestão 2013 a 2016 para atender os alunos com deficiência previsto na LBI, Lei Brasileira de Inclusão? 3. Quais foram os critérios para a contratação de profissionais de apoio na gestão de 2013 a 2016 e os cursos exigidos de acordo com a especificidade de cada aluno com deficiência?
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Eu gostaria de parabenizar a professora Tani Rose pelo interesse em saber dos números de 2013 a 2016, porque a própria vereadora, em reunião com os pais das pessoas com TEA, nas últimas semanas, lembrou muito bem que lá em 2013 foi dado o início, né, ao trabalho feito para a inclusão. Então, vai ficar evidenciado para todo mundo que, de fato, realmente, em 2013 a 2016, nós começamos essa caminhada que hoje, desenvolvida pelo atual governo, com números muito mais expressivos, né, tanto de professores na rede, quanto do número de atendimentos, né, que, segundo a própria vereadora, o número de crianças autistas não param de aumentar. Então, eu queria parabenizar e... até porque, tanto fiz como secretária naquela época, a minha obrigação de iniciar o trabalho, como agora, enquanto vereadora, também cumpro a minha obrigação de ajudar a trabalhar a inclusão na nossa cidade, juntamente com o meu parceiro Dunga. Obrigada.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei no 27/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 5.121, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a permuta de imóveis para execução de obras de asfaltamento na rodovia Otônio Ferreira Barbosa. Estabelece normas para o desenvolvimento entre os municípios de Alfenas e Fama. Concede isenções de IPTU e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei nº 17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que reserva aos negros e pardos 20% das vagas para cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal de Alfenas, Minas Gerais. Está em discussão o projeto? Pode pedir a palavra, vereadora. Com a palavra, vereadora Tani Rose. O microfone está aí, vereadora.
Rapidamente. É a importância de, ainda no nosso país, precisarmos de cotas. Vou dar um exemplo, claro, nosso nível municipal. Se a gente vai ter um concurso para... advogados no nosso município, é importante que a gente tenha garantido uma vaga, 20% para negros e pardos, porque a gente sabe que os direitos ainda são tratados de formas diferentes, tal como as poucas oportunidades, tanto para o nosso povo negro, tanto para o nosso povo indígena. Obrigada.
Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 2, em 18 de abril de 2022, de autoria da mesa diretora que altera os inciso 2º, 3º e 4º do artigo 3º da resolução número 4 de 14 de 12 de 2016, regimento interno da Câmara Municipal de Alfenas para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual. Está em discussão o projeto de resolução. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de emenda à lei orçamentária. Alon, número 1, de 4 de abril de 2022, de autoria de todos os vereadores, que acrescenta o artigo 106A na lei orgânica do município de Alfenas, Minas Gerais, o qual dispõe sobre a apresentação de emendas impositivas ao orçamento do município. Está em discussão o projeto de emenda à lei orgânica municipal. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Pronunciamento dos vereadores, vedado retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Carlinho Verdemar, pediu primeiro aqui.
Senhor presidente, eu gostaria de estar mandando uma moção aqui.
Já passo para você, Radinho.
A todos os funcionários da Vigilância Sanitária, que depois do estado de emergência, né, com a prevenção, fez com que diminuísse o agravo da saúde da nossa população. Agradecer desde os motoristas até os fiscais da Vigilância Sanitária. E também parabenizar a nossa amiga Cátia por estar preocupada com o SIAC, né, da nossa cidade, estar atendendo a população num lugar muito modesto, né? Então, parabenizo, viu? Isso aí, senhor presidente.
Palavra, vereador Ratinho.
Senhor presidente, queria agradecer aqui, eu esqueci de falar a presença do meu amigo Rodrigo aqui, amigo parceiro de futebol, parceiro da política e parceiro também de trabalho. Viu, Rodrigão? Parabéns pela sua presença, que continua vindo sempre aqui nos prestigiar.
Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Rapidamente, é um convite. Acontecerá no dia 15, nesse domingo, aqui na praça da nossa rodoviária, o 9º encontro de matrizes africanas. Então, convite a todos, a partir das 9 horas da manhã, já está com a presença de 16 cidades confirmadas. Acho que vai ser muito bacana.
Com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Sim, presidente, obrigada. Quero deixar meus agradecimentos aqui a toda a secretaria que presta serviços ao nosso município, os de obras, a Secretaria do Meio Ambiente, a secretaria que faz toda a limpeza das ruas, que é o meio ambiente, né? Estou repetindo aqui novamente, o pessoal que fica aí andando nas ruas para estar aí no combate à dengue, né? E deixo aqui esses sinceros agradecimentos a todos os funcionários públicos da nossa cidade, que tem esforçado para prestar os serviços de acordo com as condições que são oferecidas a eles. E agradeço a Deus por participar de mais essa reunião e que Deus abençoe a todos nós. Uma boa semana para todos. Muito obrigado, presidente.
A palavra, vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os vereadores por nós termos aprovado um projeto ousado, que é o do transporte público. Uma das coisas que estava havendo mais reclamação na nossa cidade, muito cobrado pelo vereador Dunga e também outros vereadores. E dar os parabéns para o senhor pela sua ousadia, porque eu já assisti nesta casa prefeitos e presidente da Câmara talvez não entrando em um acordo por uma construção de um simples banheiro no nosso presídio, para atender as mães e as esposas e os parentes dos presos, que às vezes tinham que fazer a sua necessidade no mato, uma coisa de R$30 mil, não chegou-se um acordo desta casa e do prefeito municipal para que fizesse esse banheiro usando o dinheiro da Câmara. A parceria que o senhor fez com o nosso prefeito é coisa de R$200 mil, é coisa de milhão, né? E o senhor teve peito, teve ousadia de enfrentar a população, a imprensa, ou seja, quem for, e bateu o martelo e resolveu o problema do transporte público. Então, deixo meus parabéns aqui para o senhor e para o prefeito, para todos os vereadores, mas principalmente para o senhor e para o nosso prefeito Fábio, prefeito municipal. Muito obrigado e parabéns pela sua ousadia.
Obrigado, vereador Guim. Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Eu também quero te parabenizar você e o prefeito Fábio por essa ousadia sua aí, que deu certo. Se Deus quiser, agora vai. Tenho certeza que vai dar tudo certo para a população alfenense.
Com a palavra, vereadora Kátia.
É, primeiro que nós estamos falando sobre o projeto, né, num momento que não era para ser, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dizer, deixar claro à população de Alfenas, que o que a Câmara está fazendo pela população é muito maior do que o que a própria prefeitura fez, né? Uma vez que, ao subsidiar essa tarifa, todos nós vereadores e a Câmara Municipal ajuda a fazer com que o repasse do aumento da tarifa não seja direto ao bolso do trabalhador e da trabalhadora, uma vez que a Câmara Municipal irá contribuir com R$ 3,00 para cada usuário. Então, senhor presidente, parabenizo pela sua postura de pensar na população, assim como cada vereador e vereadora dessa casa, porque, para muita gente que não sabe, o duodécimo é usado, é um dinheiro que é de direito da Câmara Municipal, né? Então, esse não é um dinheiro que a prefeitura manda para a Câmara. Isso é previsto em Constituição Federal.
Da Câmara.
E a Câmara Municipal é quem tem a prerrogativa de usar como deve, como acredita que deve. Então, até porque eu devo lembrar que os poderes são distintos, são diferentes. Executivo é uma coisa, legislativo é outra, né? Então, nós não somos funcionários da prefeitura. Nós somos funcionários do povo e é justamente pelo povo que essa casa faz com que esse subsídio seja possível. Caso não fosse essa grande contribuição da Câmara Municipal de Alfenas, o usuário do transporte público, ele iria pagar mais de R$ 8,00 numa passagem. Ou seja, a Câmara, ela não curou a ferida, mas ela estancou o sangue, né? E esse contrato com a Alfetur será vencido em 30 de agosto de 2023. Então, até lá, se as partes do contrato, existe um contrato vigente, se as partes não estiverem satisfeitas, aí sim, faça nova licitação e outras empresas concorrem. Isso é importante e eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de fazer esse esclarecimento à população, uma vez que a discussão do projeto passou e a gente não discutiu. Obrigada, presidente.
Presidente. Vereadora Kátia. Com a palavra, vereador Caio Vilemar. Senhor
presidente, nós íamos comentar na outra reunião, né? Mas gostaria de parabenizar você, o Fabinho, e a todos os vereadores presentes. Pode ter certeza que nós vamos ter algumas pessoas que serão contra, mas nós fizemos certo. A Câmara disponibilizará até dezembro cerca de R$ 200 mil por mês para a Alfetur, para custear, e a Prefeitura 150 mil. Então, a Câmara, como disse, a Câmara hoje está de parabéns, porque ela está custeando mais do que a Prefeitura. Então, isso aí é uma homenagem a você e todos os vereadores, né? E a todos que brigaram por isso, porque a população tem o direito de transporte. Então, nós não podemos, de forma alguma, deixar com que acabe, que venha outra empresa mais para frente. Mas agora, não podemos, porque só para ter outra licitação demora muito e não podemos deixar a população à mercê aí de somente alguns transportes. Parabéns.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Senhor presidente, eu não entendi, parece que quebraram o protocolo, se poderia falar ou não. Então, já que estão falando, vou usar também da palavra. Quero parabenizar a atitude do senhor, porque se ele também, senhor presidente, fala, eu não vou ceder, talvez isso não saía do papel, não chegava a um acordo tão bom igual chegou, né? E também agradecer a todos os vereadores, que aqui foi o empenho de cada um de nós vereadores, né? E com o apoio do presidente, que não mediu esforço também.
chegamos à conclusão que a população de Alfenas vai ficar muito bem servida, graças a Deus, esta Casa Legislativa e o prefeito Fabinho também. Né, senhor presidente?
Obrigado, vereador. Paulinho, com a palavra, vereador Braz.
Parabenizo o senhor também, um gesto nobre, viu, presidente, e do prefeito também, e de todos os vereadores aqui, porque senão não tinha transporte coletivo mais, né? Que o pessoal não ia ter condições de pagar R$8. Então, a Câmara custeou, o Executivo também custeou, então as partes uniram e fez um bom acordo para todos. Né? E também vou mandar um abraço aqui lá para o Caldeirão da Vila Betânia, né? Um jogo entre amigos lá que juntou 60 pessoas na sexta-feira. Depois do Juan Romero do Dominguinho, eu participei lá também, foi muito bom. Um abraço para todos aí da Vila Betânia também.
Com a palavra, vereador Dunga.
Então, a gente agradece também essa luta, a gente iniciou, depois todos abraçaram, é a causa aqui é de todos. Parabéns, senhor presidente, parabéns ao prefeito Fábio, à vereadora Cátia e todos se expressaram muito bem. Que possa chegar aquele trabalhador lá naquele bairro que mais precisa, que são muitos, e que as nossas linhas vão voltar, os bairros que não têm, tem uma indicação minha aqui nessa casa também, que foi promessa, que vai passar aonde não tem, nas linhas novas que vários vereadores pediram, que possa chegar, que foi o acordo, e que o trabalhador possa chegar no horário, ter condições melhores com as novas linhas. Lembrando que, através do projeto também criado aqui junto com o doutor José Ricardo, com a ajuda dos vereadores, agora a nova concessão tem que passar pela Câmara Municipal de Alfenas. Então foi um avanço muito grande e nós vamos, se Deus quiser agora, fazer com que a população tenha um transporte digno. Obrigado, senhor presidente.
Então, Carlos, eu vou falar, já passo para você e encerro. Eu queria aqui agradecer a palavra de cada um de vocês, do Guim, do Dunga, da Cá, do Carlinho, ou seja, do Dominguinho, do Ratinho, da Tereza, do Braz, da Tony Rose, do Luciano Solar. Essa vitória, ela não foi só minha, não. Essa vitória foi do povo de Alfenas, com o apoio dessa casa e de todos os vereadores que aprovaram aqui, e sabendo da importância que era a aprovação desse projeto. Nós estamos custeando aí com R$200 mil, o prefeito com R$150 mil, para não passar para o nosso povo, as pessoas que fazem uso, né, do transporte coletivo de nossa cidade. Ou seja, ou nós fazíamos isso, ou a nossa população ia ficar desassistida com relação ao transporte público. Agradecer ao prefeito Fabinho, que foi uma luta durante, desde a semana passada, com todos os vereadores aqui, vereador Dunga, que sempre cobrou, eu que sempre cobrei, ou seja, que todo mundo aqui cobrou com relação ao transporte público de nossa cidade. Então, cada um de vocês, sem vocês, nós não teríamos chegado a lugar nenhum. Então, o voto de vocês hoje foi importante para a aprovação de um projeto tão importante para o nosso povo, principalmente as pessoas de baixa renda. Então, o mérito aqui é de todos os vereadores, do nosso querido secretário Antônio Carlos, articulando, vindo aqui na Câmara, ligando em Belo Horizonte, ao José Ricardo, nosso procurador,
Rodolfo.
Ao Rodolfo, também, que nos ajudou incansavelmente para trazer os números, trouxe aqui para nós, e hoje, graças a Deus, com o apoio de todos os vereadores, fica aqui o meu agradecimento ao Ratinho, ao Dominguinhos, ao vereador Guinho, à vereadora Tereza, ao Braz, à Tani Rose, ao Luciano Solar, Paulinho do Asfalto, vereador Carlinho Verdemar, nossa querida vereadora Cátia e ao nosso querido vereador Dunga. Muito obrigado por tudo. Quem ganhou com isso foi o nosso povo. Nós não ganhamos. Quem ganhou foi o nosso povo. E nós fizemos o que tinha que fazer. Essa casa mostrou para que veio. Com a palavra, meu querido companheiro Antônio Carlos.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente, em nome do Executivo também, né, essa vitória dentro desse projeto. É muito importante o que todos falaram aí, e principalmente, quando se há harmonia entre os poderes, a gente traz um benefício para a população. Que assim seja em projetos futuros, que a gente possa trabalhar em harmonia, que a gente possa trazer algo de bom para a população. E eu tenho, assim, plena confiança que esse projeto, da forma que foi elaborado, da forma que foi discutido, da harmonia que houve entre os poderes, vai trazer um benefício enorme para a população. É o que outras pessoas já falaram, né? Quem mais precisa é o povo, né? É o trabalhador que tem que levantar de manhã, tem que pegar o transporte coletivo ali para chegar no serviço, tem que sair do serviço e voltar para sua casa. Principalmente a mulher que tem duas jornadas. Tem uma jornada fora de casa e uma jornada dentro de casa. Principalmente as mulheres. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu vejo isso como uma vitória, né, da população, mas também agradeço imensamente vocês por tudo que foi feito. Foi um projeto que nós discutimos rapidamente, mas que vai trazer um benefício enorme, né? E agradeço o doutor Zé Ricardo aqui, que não mediu esforços, o Rodolfo, né, que também nos ajudou, que, né, trabalhou na elaboração do projeto, ou seja, foram esforços de ambos os lados para que essa vitória acontecesse. Então, assim, parabéns mesmo, assim, eu acho que é um dos projetos mais importantes que nós votamos aqui dentro desta legislatura. Tá? Parabéns e muito obrigado em nome do Executivo.
Senhor Presidente.
Obrigado, nosso secretário Antônio Carlos. Carlinho, né, com a palavra.
Uma coisa importante é que às vezes nós vamos ter crítica, só para a população saber, nós não fizemos isso a benefício da UFETUR, não. Nós fizemos a benefício da população, porque nós estamos vendo Varginha aí, né, Zé Ricardo? Há 6 meses ela está numa licitação para trocar o transporte da cidade. E nós não poderíamos deixar a nossa população à mercê 6 meses. Né? Porque se deixasse, a empresa ia embora. Então, para vir uma nova empresa, para vir para Alfenas, com o processo licitatório, demoraria 6 meses, o que está acontecendo em Varginha e outras cidades. Então, por isso, essa ação rápida da Câmara e da Prefeitura.
Eu queria aqui, antes de terminar aqui, de encerrar a sessão também, dizer, Antônio Carlos, importante, viu, Kátia, a gente, nós hoje, é tanta coisa, é tanta informação na nossa cabeça, vereador Antônio Rose, que a Alfetur, né, Antônio Carlos, vai disponibilizar um funcionário pago pela Alfetur para cuidar dos banheiros da nossa rodoviária. Vai reformar, o que tinha que fazer, reformar lá, ela vai ter ali um funcionário pago pela Alfetur, né, Antônio Carlos? Isso foi tratado e a gente acabou que a gente esqueceu até de tocar nesse assunto, mas o Remin agradecer também aí, a gente sabe da situação da empresa. E outra coisa também, gente, ficou tratado, vereador Dunga, todas as linhas, né, acho que são 12 linhas, nós cobramos isso do proprietário da empresa, do Reminho, vai ser assistida, nem todas, são 12 linhas, né, são 12 bairros, Paulinho, que, lógico que tem bairro que entra um dentro do outro, né, Antônio Carlos, por exemplo, o Anitta ali, o Olímpia, que o ônibus já passa no Jardim Oliveira e ele vai... ele vai ali fazendo o todo trajeto, pegando as pessoas. Então, isso é muito importante a gente falar isso, viu, Kátia? Que será também incluso essas 12 linhas. Então, eu acho assim, de forma brilhante, como o Antônio Carlos falou, foi um dos melhores projetos que nós fizemos. E nós fizemos para ajudar o nosso povo em um momento tão difícil. Chegou 31 de dezembro, a empresa, a gente viu que a empresa estruturou, e a gente acha que através desse comitê, né? A gente vai criar esse comitê aqui, que vai fazer todo o acompanhamento, né, Zé Ricardo, com relação ao aumento, o número de pessoas atendidas pela Alfetur, né? E eu tenho certeza que, se Deus quiser, vai aumentar, porque com o aumento de linhas, vai aumentar o número de pessoas dentro do ônibus. Se lá na frente, gente, nós acharmos que nós temos que dar à empresa novamente subsídio, eu tenho certeza que nenhum vereador dessa casa aqui vai onerar as pessoas que mais precisam, as pessoas mais humildes, que precisam do transporte público. Com a palavra, vereadora Kátia.
Inclusive, senhor presidente, só para lembrar aqui rapidamente, que o retorno da linha Alfenas Gaspar Lopes, né, que estava suspensa, com, sim, o último ônibus às 19 horas. Né? Então, é uma necessidade do povo
vai
de Gaspar Lopes.
Vai,
né?
Vai voltar, todas, Kátia.
Vai voltar a linha, sim, assim como a linha Pinheirinho, Jardim Aeroporto. Pinheirinho,
todas, né, as linhas, Kátia, nós
Jardim
vamos ter
aeroporto
agora.
Aeroporto direto, né, que era uma
nós vamos
demanda,
ter agora 100%, né, Antônio Carlos, se Deus quiser. E se não tiver, aí nós sabemos o que, que a gente faz. Gente, boa noite a todos, agradecer aos funcionários da Câmara aí. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.